Ok. Pessoal, boa tarde. Informo que essa sessão será realizada em deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar Kemp Marcondes de Moura, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Frabetti, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente seu voto, apenas com um sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal, solicitando ainda que, no momento da votação, estejam com a câmera aberta e o microfone ligado para que possamos identificá-los. Para facilitar a visualização e inscrição de oradores, solicito aos interessados que queiram fazer o uso da palavra que solicitem pela opção disponível no aplicativo A Mãozinha. Pequeno expediente. Votação da ata anterior.
Coloca... Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Pela ordem. É, solicito um minuto de silêncio em favor do Ricardo Coelho, que perdemos, né? E Luiz Alberto Vital, o Lula, conhecido ali na empresa Deusa, né? Trabalhou muitos anos ali na Farinha Deusa.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
É, eu tinha levantado a mãozinha e achei que fosse a mãozinha, então fiquei aguardando a oportunidade. Sim. Também peço um minuto de silêncio, além do silêncio para o Ricardo Coelho, um irmão da Assembleia de Deus ali do pastor Cardoso, também para o Diego Baceto, pessoa conhecida aqui para a gente.
Mais alguém?
Eu ia falar do Diego, mas a Helene já falou... Está valendo do mesmo jeito.
Ok. É, vamos lá, então, um minuto de silêncio ao Ricardo Coelho, um comerciante da cidade. Diego Baceto, para quem não sabe, era meu primo, né? Família Baceto, da minha mãe. Uma pessoa realmente muito especial. E o Lula também, um cara muito conhecido na Deus. Então, três perdas aí significativas e que abalaram o nosso município. Um minuto de silêncio.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Queria registrar também a esposa do Jair, que faleceu sábado, também, do Guimarães, né?
Sim.
Acho que é a Laura, se eu não me engano. Não me engano.
Mas pelo ordem, presidente.
Sim.
Pela fatalidade
do
acidente que teve aqui no Tiratupã, aqui com um jovem garcense aí, Leandro, se eu não me engano o nome dele, de 45 anos, que veio perder a vida no acidente de moto agora nesse final de domingo.
Bom. Tivemos aí, então, mais alguns pedidos. Então, vamos agora um minuto de silêncio em respeito à passagem dessas pessoas. Bom, fica aqui então, em nome de todos os vereadores, os sentimentos desejados a todas as famílias, as pessoas que perderam aí sua vida, com o Covid ou com qualquer outro tipo de fatalidade. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade, então a Câmara Municipal aqui externiza de forma regimental aí os nossos sentimentos a todos os familiares das pessoas que perderam a vida. Vamos continuar? Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 2021. Ademar Kemp Marcondes de Moura.
Presente.
Sim.
É, votação da ata. Sim ou não? Vereador?
Sim.
Sim. Antônio Franco dos Santos?
Sim.
Doutor Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fábio Policinani?
Sim.
Fábio Santos?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Tinha uma manifestação favorável e está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 46/2021, de autoria do prefeito. Revoga a lei municipal 5.031, de 30 de dezembro de 2015, que autorizou o município a celebrar convênio de cooperação...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
É, o senhor disse das correspondências recebidas?
É depois.
Ah, tá.
Revoga a lei municipal 5.031, de 30 de dezembro de 2015, que autorizou o município a celebrar convênios de cooperação técnica com a Federação Paulista de Karatê e a concessão de uso do imóvel público. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar?
Sim.
Bacana?
Sim.
Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fabinho?
Sim.
Fábio?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Próximo projeto a ser considerado objeto de deliberação, o projeto de lei número 47/2021, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.164 de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei 5.366 de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 480 mil, reais, referente aos recursos repassados através da portaria GMS número 1059, de 24 de maio de 2021, para o custeio das ações de saúde no enfrentamento do coronavírus COVID-19. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar?
Sim.
Bacana?
Sim.
Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fabinho?
Sim.
Fábio?
Sim.
Pico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo?
Sim.
Almeida?
Sim.
Terceiro, entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 48/2021. De autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, e altera o anexo 2º A da lei número 5.366, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 2.494.750,60, a ser utilizado na execução de obra para implantação de pré-tratamento mecanizado na ET Tibiriçá. Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar?
Sim.
Bacana?
Sim.
Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fabinho?
Sim.
Fábio?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo?
Sim.
Almeida?
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Entra como objeto de deliberação desta Casa também o projeto de lei número 49/2021, de autoria do prefeito, altera o anexo 3º da Lei 5.164, de 19 de outubro de 2019, a PPA, e altera o anexo 2º-A da Lei número 5.336, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil, referente aos recursos repassados através da Resolução Estadual número 86, de 4 de junho de 2021, emendas impositivas para aquisição de equipamentos. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar?
Sim.
Bacana?
Sim.
Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fabinho?
Sim.
Fábio?
Sim.
Fico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo?
Sim.
Almeida?
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Entra como objeto de deliberação desta Casa o projeto de lei complementar 16/2021, de autoria do prefeito, que cria o Fundo Municipal de Esportes e dá outras providências. Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar?
Sim.
Bacana?
Sim.
Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fabinho?
Sim.
Fábio?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo?
Sim.
Almeida?
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Entra como objeto de deliberação dessa Casa, o projeto de lei complementar número 17/2021, de autoria do prefeito, que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar. Ademar. Ademar, está sem volume.
E agora?
Agora ok.
Sim.
Sim. Bacana.
Sim.
Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fabinho?
Sim.
Fábio?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas? Lucas? Tá sem som.
Sim.
Ok.
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo?
Sim.
Almeida?
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Conselho Regional de Corretores de Imóveis, parabenizando pelo aniversário do município. Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recurso financeiro sob bloqueio em 8 de 6 de 2021, no valor de R$ 47.745,71, na conta vinculada ao contrato de repasse 884997 de 2019, operação 1065-151-31, firmado com o município de Garça, assinado em 16 de 12 de 19, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano, sobre a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo a pavimentação e recapeamento das vias no município de Garça e distrito de Jafa. Presidente, sem som. Presidente, está sem som.
Perdão. Informo que a íntegra desses documentos encontram-se disponível para consultoria na Secretaria Legislativa dessa Casa. Outras deliberações. A mesa informa que o Executivo Municipal solicitou a retirada do projeto de lei número 32/2021, que cria o Fundo Municipal de Esportes, da outras providências. Consulta o plenário quanto à retirada da matéria. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim, sim.
Fábio?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo?
Sim.
Almeida?
Sim.
A mesa informa que o executivo, ante a manifestação favorável do plenário, está retirada a matéria. A mesa informa que o executivo municipal solicitou a retirada do projeto de lei número 44/2021, que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Consulta o plenário quanto à retirada da matéria. Ademar?
Sim.
Bacana?
Sim.
Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fabinho?
Sim.
Fábio?
Sim.
Rico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo?
Sim.
Almeida?
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, está retirada a matéria. Ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos segundos parlamentares. Seguintes parlamentares. Ademar Kemp Marcos de Moura, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Capeto, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Frabete, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida. Vamos então à ordem do dia. Item 1. Entre a discussão e votação únicas do projeto de lei número 30/2021, de autoria do prefeito, que revoga a lei municipal 4.253, de 2 de setembro de 2008. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno. Procedo a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kemp Marcos de Moura.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fabinho Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Capeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 30/2021. Em discussão e votação única. Item 2. Entre discussão e votação única o projeto de lei complementar 15/2021. De autoria do prefeito, que altera a lei 4.082 de 2007 e suas alterações, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação. Conselho do Fundeb. Em discussão global, projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Procedo, então, à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar.
Sim, presente.
Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Pico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Martim Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar 15/2021, em discussão e votação única. Item 3. Entre a primeira discussão e votação, o projeto de lei número 34/2021, de autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2022 e da outras providências. Em discussão global, o projeto, o substitutivo e emendas. Com a palavra, os senhores vereadores. consulta ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria que o vereador Pedro explicasse a emenda dele, se caso ele pudesse passar para nós aqui.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu imagino que o projeto vai ser votado agora, mas também entrará o seu substitutivo, que também será discutido, né? Então, nós teremos dois momentos de discussões com o mesmo teor. Gostaria só de confirmar com o presidente como que nós fazemos a nossa discussão.
Vereador, o senhor fica à vontade, mas na verdade é uma discussão só, né? Porque se o substitutivo for aprovado, o projeto original não vai ser lido. Ou seja, é só uma discussão. Então, acho que o momento que o senhor tem é esse, caso o senhor queira.
Sim, então eu peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela internet, senhores vereadores. Bom, a minha emenda, ela é bem simples, né? Nós estamos discutindo hoje a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que basicamente é aquela lei que trata do orçamento que não tem números, preparando-se já para a votação e discussão também da LOA, que é a Lei Orçamentária, que será o próximo ano. Mas, daqui... no próximo ano, quando nós formos discutir a LOA, onde virá os números e todos os dados que a prefeitura pretende colocar aí no orçamento para o ano de 2022, quando chegar lá, nós tínhamos a intenção de aplicar alguma multa, alguma emenda, teria que ser feito nesse projeto. Então, eu pensei comigo, né? Infelizmente, nós estamos passando essa pandemia que nós... Não preciso dizer mais, os vereadores.
Pedro, pela ordem, senhor presidente. Não dá para aumentar a voz um pouco, Pedro? Não está saindo.
Vamos ver se melhora assim. Vou segurar o microfone aqui. Melhorou?
Aí, beleza. Melhorou.
Então, basicamente, pensando nessa situação que nós estamos passando, essa pandemia, acompanhando algumas movimentações do Executivo Municipal, como a contratação da empresa para fazer a avaliação da planta genérica do município, né? Que tem outros fins, mas um dos maiores fins aí que eu penso é reavaliar realmente os valores venais das cotas ali dos imóveis do município e poderá, né, através dessa avaliação aí da planta genérica, vir um possível aumento de imposto aí para o ano de 2022. Pensando nessa situação... decidi apresentar essa emenda, que é bem simples, que basicamente ela altera apenas o inciso 1 e 4, né? Lerei aqui o inciso 1. Inciso 1, a revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir as distorções, exceto se aplicar a elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, bem como qualquer forma de majoração ou criação de tributo. Ou seja, basicamente, ela desautoriza o Executivo Municipal no ano de 2022 a vir colocar um aumento de tributos aí de imposto na população do município de Garça. E a alteração aí que já fala diretamente da planta genérica. Planta genérica nada mais é do que a reavaliação do imóvel, né? Inciso 4 que diz, a atualização da planta genérica de valores ajustando a realidade do mercado imobiliário, exceto a implicar em elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo ou qualquer forma de majoração de impostos. Basicamente, essa emenda vem, ao meu ver, os vereadores têm a liberdade de votar como vem entender, mas o meu pensamento é que não é o momento de nós deixarmos preparado aí, com a votação de hoje, um possível aumento de imposto para o ano de 2022. Infelizmente, nossa população... Eu até coloquei, eu vou até ler aqui um pedacinho do que eu coloquei na justificativa. Eu vou ler a justificativa toda do projeto, porque acredito que se eu ficar com pedacinhos vai ficar ruim das pessoas que estão em casa entender. A justificativa do meu projeto é a seguinte. Em caminho para apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal, a inclusa emenda ao projeto de lei número 34 de 2021, que trata de diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2022. Referida emenda tem por objetivo alterar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias a fim de impedir que no ano de 2022 que seja promovida alterações de legislação tributária que implique na elevação de alíquotas, a ampliação de base de cálculo, bem como qualquer forma de majoração ou criação de tributos, basicamente o aumento de imposto. Não se mostra tão pouco razoável em um momento de retomada da economia local que se autorize a majoração de impostos municipais justamente no momento e num período em que a sociedade ainda amarga os efeitos das sociais da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a matéria vinculada, isso que eu gostaria de colocar, de acordo com a matéria vinculada pela BBC Brasil, intitulada Auxílio Emergencial com Benefício Reduzido em 2021, o Brasil terá 61 milhões de pessoas na pobreza. A expectativa é que a extrema pobreza, até o final deste ano, atinja um patamar de 9,1% da população, enquanto a pobreza chega a 28,9% dos brasileiros. De tal modo, não se mostra razoável a revisão da planta genérica de valores para a majorização do IPTU, seja através de elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo ou qualquer forma de majoração de impostos. Ciente da fragilidade econômica e social vivida por nossos cidadãos, o que desautoriza qualquer elevação de carga tributária, solicitamos especial atenção dos nobres vereadores para aprovação da emenda ora apresentada. Basicamente, não existe muito o que se explicar nessa emenda. Basicamente, esse projeto que nós estamos votando, da LDO, ele prepara todo o orçamento de 2022, né? Próximo, alguns meses à frente, será enviado aqui a LO, onde estará ali os números, onde os vereadores poderão ver com maior clareza a aplicação do recurso do município. Porém, se eu deixar para apresentar essa lei, essa emenda lá na LOA, infelizmente ela não vai surtir efeito. Nós temos que preparar aqui antes na nossa LDO. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é a justificativa também. Porque ó, a autorização do aumento do IPTU, ela não é válida ao meu ver. Por quê? O IPTU ele já é reajustado todo ano, né, de acordo com o IPCA. Ou seja, todo ano, independentemente da votação ou não, da lei de diretrizes orçamentárias, esse valor já é reajustado pelo IPCA, né? Muito se diz sobre o vereador presidente colocou agora há pouco, basicamente é sobre valores que alguns locais pagam mais imposto, outros locais pagam menos. Basicamente, a prefeitura poderá fazer, se for aprovado a minha emenda, ela poderá fazer esse estudo, né, dessas cobranças e taxas. O que a prefeitura não vai poder fazer é aumentar imposto em cima da população, seja ela de classe baixa ou seja ela de classe alta. Então, eu peço aos demais vereadores que tenham toda a liberdade de votar favorável ou contra, mas que coloquem também o pensamento de que realmente não é o momento ainda, nem esse ano, nem o próximo ano, para um possível aumento de imposto no nosso município de Garça. Então, agradeço aos vereadores e todos têm a liberdade de votar como bem entender. Muito obrigado.
Consulto o segundo secretário se tem mais algum orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Mais nenhum orador? Vamos lá.
Não há orador.
De acordo com o parágrafo 2º do artigo 210, coloca em votação o substitutivo ao projeto de autoria do vereador Rafael José Frabetti. A mesa informa que o quórum para a aprovação dessa matéria é o da maioria absoluta, o sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do Regimento Interno. Ou seja, vamos votar o substitutivo, tá? Proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei 34/2021 em primeira discussão. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 210, coloca em votação a emenda substitutiva de autoria do vereador Pedro Santos. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação o nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno dessa casa. Procedo a chamada dos senhores vereadores para a votação global da emenda ao substitutivo, ou seja, agora a emenda do vereador Pedro. Ademar Kemp Marcos de Moura.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Não.
Elaine Oliveira.
Não.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Não.
Lico.
Não.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira. Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Não.
Tenente Almeida.
Não.
Está rejeitado por maioria de votos a emenda ao substitutivo do projeto de lei 34/2021, em primeira discussão e votação. Próximo item, item 4. Entre discussão e votação únicas o projeto de lei número 35/2021, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que dispõe sobre a transparência nos processos de aprovação de empreendimentos imobiliários no município de Garça e da outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Quer falar? Não, ninguém. Não há oradores.
Não havendo oradores inscritos, vamos então para a votação. A mesma informa que o quórum para a aprovação dessa matéria é o da maioria simples e o sistema de votação o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno dessa casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores. Ademar Kemp Marcos de Moura.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade o projeto de lei do vereador Bacana, número 35/2021, em discussão e votação única. Item 5. Entre discussão e votação única, o projeto de lei de autoria da Comissão da Saúde, Educação e Assuntos Sociais, que dispõe sobre a observância de boas práticas de vacinação e da outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido do artigo 30 do regimento, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos. Bacana, quer usar.
Com a palavra, vereador Bacana.
Então, senhor presidente, secretário, nobres colegas, a pessoa que nos assistem. Esse projeto, estive conversando com o doutor Marcelo, né, sugeri para ele fazer um estudo sobre essa questão da vacinação no nosso município, né, para que a hora que os pacientes, né, forem levar seus filhos ou fazer qualquer tipo de vacinação, para que se apresente, né, com maior transparência a embalagem do produto, né, a agulha descartável, que a pessoa tenha um acompanhamento melhor sobre essa questão da vacinação, que eu acho importante, né? Pelo menos você protege tanto o paciente quanto também a pessoa que está aplicando, né, fazendo a vacinação nos nossos munícipes aqui da nossa cidade. Doutor Marcelo, tecnicamente, pode explicar melhor, se caso for fazer uso da palavra, mas foi uma discussão que houve na comissão por um caso que aconteceu. E aí eu acho que é bom ter um projeto de lei que obrigue, né, aos funcionários da rede de saúde para que tenha essa transparência junto com a nossa população. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Consulte-se a mais oradores.
Marcelo.
Com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
Boa noite a todos, queridos vereadores, presidente, população que nos assiste pela internet. Esse projeto é uma importante conquista da Comissão de Saúde, pois ele já é uma diretriz recomendada pela Regional de Saúde. Entretanto, quando se torna uma lei, entra em lei uma vigor, passa a ser obrigatoriedade a padronização das execuções. Eu queria destacar que a vacinação ela é algo extremamente técnico, extremamente difícil, não é uma coisa simples de ser feita, exige um profissional capacitado, muito bem treinado. Na minha unidade de saúde, que é o Barros, né, nós temos uma profissional, a Norma, extremamente capacitada, muito boa, e ela já tinha adotado essa prática por conta, antes mesmo da determinação da regional, onde ela separa o material, apresenta para o paciente, separa o frasco, mostra para o paciente, passa com a leitura do frasco junto com o paciente, aspira na frente do paciente e aplica na frente do paciente, do familiar, justamente para quebrar aquelas fake news que estavam na internet rodando de vacinação sem aplicar, não injetava o sorotipo, né, a propriedade, não injetava o componente, e isso acabou amedrontando a população. Então, vimos mesmo em discussão, eu, Ademar, o Bacana, que levantou inclusive essa ideia, de que era muito importante a transparência, justamente nesse momento de pandemia. E parabenizar, aproveitando essa questão de vacinação, a toda a equipe de vacinação que está sendo desprendendo esforços lá na Feira Livre. Né? Uma equipe extremamente capacitada, competente, com apoio do Tiro de Guerra, tem feito um trabalho maravilhoso. Quem não foi lá ver a vacinação ainda, nem que seja pela grade, vá assistir. É emocionante ver a população entrando com os carros, né? É gratificante ver nosso povo sendo vacinado, não conforme a gente gostaria, na velocidade, mas estamos caminhando e estão realizando já o protocolo de transparência de vacinação. Então, mesmo antes da aprovação da lei, eles já estão dando continuidade, já sabendo dessa lei, e é muito legal ver os profissionais já aderindo a uma ideia do legislativo, que é uma ideia que também já estava sendo executada em alguns postos, né? A gente só reforçou isso com uma lei. Então, agradeço aí a comissão, e é um projeto que tem uma ambição de transparência e qualidade do serviço, para valorizar aquele profissional que faz um trabalho belíssimo já. Obrigado.
Mais algum vereador?
Ô, presidente, eu quero falar.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Não, são breves as palavras. Não sei se me ouve bem aí.
Sim.
Estão me ouvindo bem?
Sim.
É breve, mas eu queria parabenizar a Comissão de Saúde por mais esse trabalho, porque é importante realmente essa transparência e essa vontade de mostrar para o público realmente como está sendo feita, para evitar qualquer tipo de comentário, né, que possa perturbar aí o andamento dos trabalhos da saúde. Então, parabéns, realmente um projeto muito bom, que vem trazer muita clareza e ajudar muito a nossa vacinação. Muito obrigado.
Mais algum vereador, secretário?
Não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores, em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria simples e o sistema de votação o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Pico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 37/2021, em discussão e votação única. Encerraram-se os projetos, encerrando aí a ordem do dia. Vamos agora ao grande expediente. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicação número 262, Marquinho Moreira, sugerindo ao SAAI realizar a instalação de uma torneira em torno do campinho de futebol localizado no Jardim Morada do Sol. Indicação 263, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito proceder a estudos visando colocar o nome do senhor Santo Aparecido Marques na Rua Independência e na impossibilidade dessa colocar em outra via, logradouro ou próprio público. 264, Marquinho Moreira, sugerindo a instalação de um redutor de velocidade na Rua José Augusto Escobar. Indicação 265, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito a instalação de iluminação no parquinho localizado entre as ruas Júlio Pinheiro Rodrigues e Francisco Jorge Mirala. E 266, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito a instalação de traves no campinho de futebol localizado na Jardim Morada do Sol.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo de improrrogável de 5 minutos permitido a partes para a discussão. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro dessa casa em destaque a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início de votação, da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
659, Antônio Franco dos Santos, Bacana e Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de denominar a rua em homenagem a Maria Antonieta Castro Sacro.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Então, pela ordem, presidente.
Pela ordem, o tenente Almeida está com a mãozinha aqui.
É por isso que eu estou pedindo pela ordem. Pedir para o pessoal que está levantando a mãozinha retirar, porque está ficando nas telas. Obrigado.
Obrigado, Fabinho.
Almeida, já saiu.
Você quer falar, Almeida?
Eu peço para o Antônio ou para o Fabiano ir baixando as mãos aqui, caso, para não dar nenhum tipo de conflito, tá bom?
660, Lico, solicitando ao prefeito informar quando será disponibilizada energia elétrica no novo distrito empresarial.
Consulto-se a oradores.
Tenente Almeida. Acho que não, acho que a mãozinha dele bateu.
Tá. Não, é só um minuto. É que como o Fabiano está baixando a mão dele aqui, acho que a hora que ele coloca para baixar, ele ergue de novo. Então, Almeida, pode tirar você mesmo aí, por favor. Pode clicar novamente na mãozinha. Só um minuto, senhores.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim. Ok, tá certo.
Eu tinha pedido para o secretário Marcelo ler na íntegra esse requerimento.
Eu não tenho ele na íntegra, Lico.
Eu vou providenciar. Tem ele aí, Antônio? Eu vou... Esse seria o 660, né? Eu faço a leitura aqui, secretário. Requerimento. Considerando que, segundo divulgado na imprensa, o desemprego no Brasil atingiu uma taxa recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 2021, em meio aos desafios impostos pela pandemia do país, segundo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, o número de desempregados também bateu um novo recorde, chegando a 14,8 milhões de pessoas. Considerando que o resultado representa uma alta de 6,3%, ou de mais de 880 mil pessoas na fila por uma vaga de trabalho no país, na comparação com o quarto trimestre de 2020. Em um ano, 1.950 mil pessoas entraram nas estatísticas do desemprego, considerando que um novo distrito empresarial localizado às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros irá abrigar diversas empresas e gerar muitos empregos em nosso município. Requeira a mesa, então, na forma regimental, consultando o plenário, oficie ao senhor prefeito para que, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, informe quando será disponibilizada a energia elétrica no novo distrito empresarial, localizado às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Tal questionamento é feito com a preocupação de agilizar a instalação das empresas para que possam gerar empregos em nosso município. Sala das sessões, 14 de junho de 2021. Lico, vereador do PTB. Consulto ao segundo secretário se há algum orador inscrito.
A mãozinha do tenente Almeida está aqui ainda, mas não é ele que quer falar, né? Agora saiu. Ninguém quer falar, não há oradores.
Próximo requerimento.
661, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar torneiras no campo de futebol conhecido como Terrão.
Consulte-se a oradores.
Eu vou falar.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite a todos, presidente, a mesa, os compões, vereadores, os internautas. Eu fiz esse requerimento porque eu recebi várias reclamações do pessoal ali do bairro. O que eles alegam para mim? Fabinho, o pessoal vem aqui, fiscalização vem aqui, bota todo mundo para correr, só que não tem torneira para a gente lavar a mão no local, não tem nada. A gente sabe aí da situação que nós estamos passando, mas nós precisamos de torneira, precisamos de ter como fazer higienização. E eu falei que estaria fazendo esse requerimento. Já pedi outra vez, estou pedindo mais uma vez, pela segunda vez, e vamos aguardar uma resposta, um respaldo do Executivo. Tá bom? Todos, muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
662, Fabinho Policinani, solicitando a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que informe a possibilidade de instalar torneiras do lado externo da UPA e do Hospital São Lucas.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
663, Fabinho Policinani, solicitando o SAAI que informe a possibilidade de realizar reparos na rua Juvelino Moisés.
Eu peço a palavra, presidente. Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Eu pedi uma ração ali nessa rua Juvelino Moisés, porque eu tenho recebido reclamação de moradores do local. O que está acontecendo? Ali tem um problema de água. As ruas são de pedras, de pedra brita, e a água está entrando por baixo. E o pessoal está tendo que fazer rampa na rua, porque está estourando os carros ali na rua. Tem que entrar e sair. Inclusive, comuniquei o SAAI esteve no local e nada pôde fazer. Diz que a culpa é da prefeitura. Então, estou pedindo para a municipalidade, Departamento de Obras, DSU, quem for responsável, que desça até o local e dê uma corrida na Juvenil Moisés para ver o que está acontecendo. Eles estão notificados pela prefeitura para retirar as rampas, mas não tem como retirar. Porque se não tem a rampa, a rua está afundando e os carros estão se estourando ali. A população tem me procurado, já é o terceiro município que me procura em menos de uma semana. Tá bom? A todos, muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
664, Fabinho Policinani, solicitando ao deputado federal Vinícius Carvalho a liberação de emenda parlamentar no valor de R$200 mil, destinada a custeio da saúde no nosso município.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
665, Fabinho Policinani, solicitando ao deputado federal Henrique Missassi a liberação de emenda parlamentar no montante de R$200 mil destinada a custeio de saúde do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
666, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na pintura das demarcações do solo do recinto da Feira Livre.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
666, 7, Pedro Santos, solicitando à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e ao prefeito que informe a possibilidade de criar no nosso município um centro de atendimento 24 horas semelhante à UPA para atendimento somente de doenças crônicas.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
668, Pedro Santos, solicitando a HBB informar a possibilidade de disponibilizar uma sala de espera e de triagem isolada para atendimento de pacientes com sintomas de Covid.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
669, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar algumas melhorias nos sanitários improvisados que estão na EMEI professor Orani Avelino de Souza, com a cobertura até o local. Com uma cobertura até o local, disponibilizar mais sanitários, etc.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
670, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há planos para que seja melhor adequado os locais de carga e descarga da cidade.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
671, Helena Oliveira, solicitando o voto de congratulações à próxima deputada federal Roberto Lucena por ter encaminhado ao nosso município uma emenda de R$ 247 mil para o projeto Natação para Todos.
Consulte-se a oradores.
Elaine Oliveira.
A palavra é a dona Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, os vereadores e o público que nos assiste. E como eu sou nova, sem muita experiência, eu percebi que vocês fazem as congratulações e aplausos para os deputados que nos trazem emendas, né? E eu gostaria também de pedir a palavra mais para fazer uma correção na minha redação. Projeto Esporte para Todos. Houve aí uma adaptação do projeto em razão de uma falta de um valor e nós fizemos aí Esportes para Todos, em companhia aí com a Secretaria de Esportes. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
672, Helena Oliveira, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Ricardo Madalena por ter encaminhado ao nosso município uma emenda de R$ 150 mil destinada para a área da saúde do município.
Consulte-se a oradores.
Helena Oliveira.
Com a palavra é a dona Helena Oliveira.
Novamente, eu cumprimento aí o presidente, os vereadores e o público que nos assiste. E quarta-feira estive lá na Lesp, pela primeira vez, onde fui bem recebida pelo deputado estadual Ricardo Madalena. Também não deixei de fazer uma visita ali no deputado Alex de Madureira, uma pessoa que eu trago aí de autoestima. E tive a oportunidade de, né, trazer ser concreta o envio da emenda no valor de R$ 150 mil que vão ser equivalentes a uma ambulância para ajudar aí na área da saúde no nosso município. Esta ambulância seria uma van, como ele disse lá para mim. E eu fico feliz de ter feito essa parceria, que eu também sou uma pessoa de parcerias, né? Eu fiz essa parceria, acredito que fiz mais dois pedidos, quem sabe saem aí, vou manter tudo em sigilo, né? Quem sabe eu trago boas informações aí para o público que nos assiste, porque trabalho de vereador não é fácil. Você tem que ficar pedindo, e eu acredito que eu tenho feito isso a contento. Também agradeço aí publicamente a pessoa da Patrícia Marangão, presidente do meu partido, que foi quem me apresentou aí ao deputado estadual, com quem hoje eu tenho relações mais estreitas. Ao Fabinho Policinani, também do meu partido, que já vinha com essa amizade. E vamos trabalhar aí para o nosso público, para que a gestão seja diferenciada. Um forte abraço a todos.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Parabéns, viu, pelo seu trabalho, primeiro mandato, parece uma pessoa extremamente experiente em relação à aquisição de emendas. A cidade está muito contente com o seu empenho e agradeço aos deputados, por nós, todos os vereadores também.
Obrigada, vereador.
eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer para a cidade, né? A gente não faz aqui para a gente, para alimentar o ego da gente. A gente faz pelo município. Isso é o ponto diferente de todos nós aqui. Nós nos destituímos de ego e vamos em busca daquilo que é bom para o nosso município.
Uma parte, vereadora, se tiver tempo.
Sim.
Gostaria também de parabenizá-la, tá? Parabéns pelo empenho. São menos de 6 meses de mandato e você já está indo buscando, né, emendas parlamentares. Já conversamos isso no particular e críticas vão ter, principalmente pelas costas, mas a sua força de vontade e a sua consciência tranquila é o que mais importa. Não só para a senhora, né, com toda a educação, denomino assim, mas para todos nós. É buscar sempre o melhor para a população. E como você disse mesmo, zero ego, zero vaidade. E sim, muita vontade e muita persistência. Parabéns.
Obrigada, vereador. Também quero lembrar aqui que quem me colocou como vereadora, além da vontade popular, foi Deus. Então eu devo sim satisfação àquele superior. Devo sim minhas honras, minhas glórias para ele. Um obrigado.
Vereadora, me concede uma parte?
Sim.
Eu vou no mesmo caminho do vereador Ademar. Eu tenho que te parabenizar. Você tem se mostrado muito atenta. Está aqui, estou na Câmara Municipal todos os dias, te vejo aqui todos os dias. Se aprofunda nas matérias, busca conhecimento, busca desenvolvimento. E é uma grata surpresa. Parabéns pelo seu trabalho. Bom?
Obrigada, presidente. Eu fico muito contente com essas palavras. Isso acaba sendo aí um incentivo para que eu continue firme, né, fazendo o melhor para o nosso município, destituída de ego, né? Não deixando o ego aí atrapalhar, mas é nosso município. Obrigada.
É isso mesmo. Mais algum inscrito para falar nesse requerimento?
Nenhum.
Próximo requerimento.
673, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar placas com aviso proibido aglomerações e som automotivo e estacionamento no final da rua Residaz, no residencial do Bosque.
Consulto-se a oradores.
Eu.
Marcelo.
Com a palavra, Marcelo Miranda.
Presidente, público que nos assiste, queridos vereadores, essa solicitação é vinculada ao vídeo que foi divulgado em rede social daquela aglomeração que estava tendo, né, que eu discuti na última sessão, no final do residencial do Bosque, naquele bosque mesmo, né, sem iluminação, onde as pessoas se aglomeram lá, tinha mais ou menos 50, 100 pessoas, sem máscara, fazendo festa, som alto, num momento que não é o adequado. Então, a minha solicitação é singular para esse local, assim como outras solicitações que foram feitas para outros locais.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
674, do Marcelo Miranda, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha para que articule ações junto à Secretaria de Saúde do Estado para a inclusão de um campo na notificação de Covid denominado local de trabalho.
Consulto-se a oradores.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Queridos vereadores, eu trago essa solicitação justamente por qual motivo? Quando a gente pega a ficha de notificação compulsória para a Covid-19, a gente tem vários campos e demarcações lá que devem ser preenchidas. E nunca se imaginou que local de trabalho fosse uma demarcação tão importante como nos dias atuais. Por quê? Se ouve muito em fecha comércio, fecha academia, fecha restaurante, não fecha tal coisa, fecha tal coisa, fecha bar. Seria muito prudente, desde o início da pandemia, logicamente que as coisas evoluíram, saber qual é o local de trabalho de cada pessoa que está sendo contaminada. Logicamente que isso pode ter vários vieses, né? Mas seria muito importante. 50% da população foi contaminada trabalhando aonde? No comércio? Foi contaminada trabalhando onde? No mercado? Contaminada na indústria? para que as determinações de lockdown, de fechamento, de restrição, fossem voltadas para o público que está sendo contaminado. Então, não existe no campo notificação essa local de trabalho. Eu solicitei a vigilância do município para que fosse colocado à parte, nós fazermos a nossa própria estatística. Só que a resposta foi negativa, por conta da burocracia, do tempo, que está todo mundo corrido. Então, se o Vinícius conseguir introduzir isso no nosso sistema do governo, de Secretaria de Estado, ficaria algo determinado, um quadradinho, local de trabalho, empresa, comércio, academia, é só um X. Isso é computado posteriormente e a gente vai ter uma análise mais satisfatória do local de contaminação das pessoas. Obrigado, presidente.
Obrigado você, vereador. Mais algum orador inscrito?
Não, oradores, presidente.
Próximo requerimento, secretário.
675, Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos a toda a equipe da clínica André Luiz por terem conseguido traçar uma estratégia de contenção e durante quase um ano e meio de pandemia não tiveram nenhum caso de Covid-19 nas suas dependências.
Consulto-se a oradores.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Presidente, queridos vereadores, brevemente volto aqui só para elucidar os parabéns à Elaine, a Eliana, né, do André Luiz, ao Vitor, a toda a equipe técnica do André Luiz, aos enfermeiros técnicos, funcionários da faxina, os recepcionistas, os próprios pacientes contribuem com a organização do local. Tem sido um ambiente muito agradável trabalhar lá, fui convidado recentemente para estar presente lá no corpo clínico deles e observei uma tremenda organização. Existem locais de isolamento, coordenado, fracionado, toda a população que está internada não tem contato com a população que está em isolamento, posteriormente eles passam para a internação e tem sido um trabalho tão bonito, tão delicado de cada um para não trazer a doença para dentro da instituição que você trabalha, da mesma preocupação que a gente tem de não trazer a doença para dentro da nossa casa, os funcionários têm de não trazer a doença para dentro do hospital, porque se trata de um público extremamente vulnerável, um público que tem algumas limitações, e esse público merece essa atenção especial desses funcionários, que estão de extrema parabéns. Eu sou muito grato de trabalhar com vocês, e tenho certeza que esse hospital merece muito mais. Parabéns a toda a parte de gestão, ao Vitor, à Eliana, e muito obrigado por estar me incluído no corpo clínico.
Concede uma parte, doutor?
Claro.
Eu não sabia, eu não tinha essa informação não, viu, doutor, que em um ano e meio de pandemia não havia nenhum caso lá. É realmente impressionante. Realmente de tirar o chapéu e cabe aqui aplauso de todos os munícipes e tenho certeza que o trabalho foi árduo para esse resultado. Então, eu não tinha o conhecimento, estou tendo agora. Leve aqui os meus parabéns a toda a equipe do Hospital Psiquiátrico André Luiz.
Será dado, presidente.
Consulta se há mais algum orador.
Concede uma... já foi. Então, deixa eu pôr minha mão.
Ainda dá tempo.
Falar do hospital, na minha posição aqui é suspeito, porque eu tenho grande amizade lá com a Eliane, com o Vitor, e eu acompanho de perto lá todo o empenho que se é feito na condução daquele hospital. Realmente, desde o ano passado, ela fez essas barreiras, né? Vamos dizer, essas barreiras sanitárias, bolhas sanitárias, que é... tudo tem o mesmo significado, e isso evitou a contaminação do público dela. É uma pessoa extremamente competente, ela se doa muito para aquilo que ela faz, então chega a ser até suspeito da minha parte, né, falar a respeito da Eliana e do Vitor. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Realmente, eles merecem sim os parabéns, assim como todos os funcionários. O hospital e a instituição, ela está digna de louvor mesmo por conta desse ano e meio.
Concede uma segunda parte, doutor?
Claro.
Não, só para fazer um gancho aqui e aproveitando o momento, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. que até o dado momento, nós também aqui na Câmara não temos nenhum caso, né, de Covid, nem de vereador, nem de funcionário. Então, isso deve-se a toda a equipe da Câmara Municipal, né? Os aconselhamentos dos funcionários, quando eles trazem os problemas, as alterações. Então, a exemplo desse requerimento que você fez aí, parabenizando o Hospital Psiquiátrico, eu queria aqui aproveitar o momento e parabenizar todos os vereadores, tá? Pela responsabilidade que tem tratado o tema aqui junto conosco. E, principalmente, os funcionários da Câmara Municipal, que são eles que acabam coordenando os trabalhos aqui. Nós passamos a cada 4 anos, mas aqui a equipe tem uma experiência, uma facilidade de conduzir que fica sempre impressionado. Então, um parabéns aí ao hospital e fica meus parabéns também aqui à equipe da Câmara Municipal. Obrigado.
Obrigado, presidente.
Consulto-se a mais oradores.
Um oradores.
Próximo requerimento.
676, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha para que efetue ações junto ao governo do estado visando a liberação de emenda parlamentar no valor de R$500 mil a ser destinada à construção de uma UBS para atender os bairros Jardim Frei Aurélio, João Zapata e Residencial Monte Verde.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Helene Oliveira e Tenente Almeida, 677. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de evitar esforço, envidar esforço junto ao governo do estado visando reconhecer como prioridade na vacinação do Covid os instrutores de autoescola.
Consulte-se a oradores.
Helene Oliveira.
A palavra é a doutora Helene.
Eu novamente aqui, cumprimento o presidente, os vereadores e o público que nos assiste. E eu precisava falar a respeito desse requerimento que foi na companhia aí do Tenente Almeida. Eu fui procurada aí por alguns proprietários de autoescola, preocupados aí com todo o trabalho dos instrutores e essa exposição. E também tenho que dizer que fiz uma reuniãozinha lá com a secretária da Saúde, a Deise, uma pessoa também fantástica, que muito tem me atendido nas minhas questões, e ela se prontificou a tentar ver de uma forma boa para que eles acabem sendo vacinados aí em razão da necessidade e da exposição deles. Não sei como fica em relação ao novo nova programação de vacinação, né, que o governo do Estado de São Paulo aí fez no final de semana, e acredito que também encaminhei para o DETRAN, né, para eles também se movimentarem em relação aos instrutores. É uma classe que perdeu muito financeiramente, fechados aí pela pandemia. Como eu já fui aí a encarregada de trânsito há muitos anos, não poderia deixá-los aí na mão, vendo a necessidade deles, vendo o risco deles, assim como outros que também me procuraram. E vamos ver se eu tenho aí uma resposta positiva da nossa Secretaria da Saúde e da nossa Prefeitura. Forte abraço a todos.
Consulto-se a mais oradores.
Não oradores, presidente.
Próximo requerimento, secretário.
678. É isso, na 78, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se houve solicitações de professores da Rede Municipal de Educação e das conveniadas da Secretaria de Educação, referente à pandemia, se houve o pedido quanto à volta às aulas remotas, aquisição de materiais necessários para a prevenção da Covid-19.
Consulto-se a mais oradores. Consulto-se a oradores.
Vou usar. Bacana.
Com a palavra, Eduardo Bacana.
Bom, quero justificar o requerimento, porque eu comecei a visitar as escolas, né, e a primeira escola que eu fui foi o Cláudio Aroni, lá no Morado do Sol, e verifiquei lá com o diretor, tem até um relatório aí, se caso os vereadores quiserem olhar o relatório, né, que o diretor fez da visita. Realmente o pessoal está usando, né, as medidas sanitárias, sim, corretamente, tá? Tem um medidor, aquele medidor de temperatura na frente, dos dois portões, Tem também usar o álcool gel, uma pessoa nos portões de entrada, dentro da sala de aula. Então, as medidas sanitárias estão sendo cumpridas, pelo menos na Cal de Orana. Agora, a gente precisa ir nas outras escolas, né, para verificar também a disponibilidade desse material. Fiz esse requerimento aí para a secretária por causa da reunião que tivemos aqui na sexta-feira. Terça-feira passada, e é onde surgiu algumas dúvidas. Então, além do requerimento, eu estou fazendo as visitas nas escolas, só para deixar claro. Obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores, presidente.
Próximo requerimento, secretário.
679, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Guarantã, altura numeral 312.
Vou usar, presidente.
Consulto-se a orador. Com a palavra Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, vou usar a tribuna. Esse é o, se eu não me engano, é o quarto ou quinto requerimento que eu faço dessa rua. Cara, eu estou já alguns mandatos. Já, né? Acho que dois ou três mandatos, e a população lá realmente necessita de um redutor de velocidade nessa localidade. Gostaria que esse requerimento o executivo e o Conselho de Trânsito olhassem com atenção, porque é uma rua onde as pessoas entram em alta velocidade ali, não só de carro, como de caminhão. Então, fica muito. A rua é muito comprida, né? Ali, e o redutor de velocidade tem um só, lá no meio. E ali necessita de mais segurança para os moradores. As crianças brincam ali, saem da rua para o outro, e a população está bem preocupada. E eu estou sendo cobrado, bicho, já faz uns dois, três mandatos já, que a gente faz solicitação e vem a resposta que está estudando e aguardando. Eu acho que o executivo tinha que tomar alguma providência ali antes que aconteça um acidente, né? Porque é uma rua bem movimentada.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, presidente.
Eu concordo, tá? Eu tive o mesmo pedido desse requerimento, eu só não fiz porque eu vi que você tinha feito, e eu acho realmente que existe a necessidade ali, assim como alguns outros pontos da cidade, né? Existem locais aqui que acho que quase todos os vereadores fizeram requerimento já, exemplo a Lagoas e a Melquides Neri, por exemplo, né? Então, eu pedi pro pessoal da casa aqui fazer um catado de todos os requerimentos relacionados à lombada, a redutor de velocidade, para que a gente possa estudar juntos aqui e elencar algumas prioridades e estar tá oficiando o Poder Executivo pedindo uma atenção especial. Dentre eles, esse local também, viu, vereador? Pode contar com a minha contribuição aí.
Não, agradeço, presidente. Eu acho que é de extrema necessidade ali, quem for ali. Eu tirei umas fotos, né? Até nós estamos na sessão para colocar, mas se tivesse jeito aí do Fabiano colocar, só para vocês verem a extensão, né? Da rua, né? A distância, né? Acho que dá uns 300 metros assim para chegar numa baixadinha. Então, os carros pegam bastante velocidade. Então, gostaria que o presidente também levasse esse problema para o executivo, junto com o Conselho de Trânsito, para que tomasse alguma providência ali naquela localidade. Acho que é importante, né, a gente proteger. Inclusive, o executivo e o legislativo está para isso, né? Para proteger a vida das pessoas também. Através de redutor de velocidade, de projetos de lei, né, de requerimentos que é importante para a comunidade, eu acho que é fundamental. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Olá, oradores.
Próximo requerimento, secretário.
680, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar redutor de velocidade na rua João Gomes Balera.
Consulto-se a oradores.
Senhor presidente, eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, é outro redutor de velocidade, eu acho que todo mundo conhece ali, a rua é uma descida, né, aqui no meu bairro, onde eu moro, né, no bairro onde eu moro. Então, uma descida na frente do bar ali, tem bastante oficinas ali, se você passar ali, você vai ver grande movimentação de pessoas, de uma rua para outra ali, oficina de carro. É muita gente transitando ali, e esses dias o proprietário do estabelecimento falou que por pouco não acontece ali um acidente grave. Então, acho que é importante também dar uma olhada ali, né? É um requerimento que a população daquela localidade me pediu, estou enviando para o Conselho de Trânsito analisar também. Muito obrigado.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
681, Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informar quantas máscaras são distribuídas aos alunos da rede municipal de ensino. Encaminhar cópia dos processos licitatórios para compra de máscaras e álcool gel a serem utilizados nas unidades de ensino da rede municipal.
Consulto-se a oradores.
Usar a palavra, presidente.
Vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa aí, pessoal que nos assiste, principalmente as mães dos alunos, né, os professores. Esse requerimento, eu acho um requerimento de extrema importância para a rede municipal de ensino e para a Secretaria de Educação, porque trata-se de medidas que têm que ser adotadas, né, então estão sendo adotadas na rede. Conversando com o diretor da escola, ele falou que foi distribuído 2 máscaras de pano para cada aluno, tá? E máscara descartável tinha um pouquinho só na escola que eu fui. Então, acho que é necessário que tenha esse material para a segurança aí dos alunos, dos professores e dos trabalhadores da rede de educação. Então, eu vou aguardar a resposta, ver a licitação quando foi feita, se vai ser feita para adquirir esses materiais. Há o material, álcool em gel, há na escola, eu observei, mas eu acho que a questão das máscaras descartáveis é fundamental também. Tá? Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
682, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Associação Feminina de Assistência à Infância, AFAI, de Garça, pelo transcurso do seu 75º aniversário.
Eu vou usar a palavra.
Consulto-se a oradores.
Vou usar a palavra.
Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, eu fiz esse voto de congratulações e aplausos para a FAI, porque realmente é um orgulho aqui para a nossa cidade, né? Essa creche que atende, né, bastante criança aqui do município. Eu tenho amigos lá, né, recentemente houve a troca de presidente, hoje nós temos uma mulher presidente lá, Fernanda, e a gente sabe da dedicação dos funcionários e também dessa história, né, que a FAI tem, né, com o seu Jurandir, o ex-presidente, e outras pessoas que passaram por lá também, deixaram sua marca, né, e o carinho que ele tem por nossas crianças. Então, acho importante a gente, esse voto de congratulações e aplausos, é um reconhecimento pelo trabalho e serviço prestado para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
683. Fábio Santos solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir como prioridade no cronograma de vacinação os trabalhadores de limpeza pública, garis e frentistas de postos de gasolina.
Eu vou usar, presidente.
Consulto-se a oradores.
Fábio Santos.
Fábio Santos, com a palavra.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretários, amigos, colegas da Câmara Municipal, público que nos acompanha em casa. Eu faço esse requerimento em virtude da reunião da semana passada que nós tivemos na Câmara, né, com o prefeito e a Comissão da Saúde, né, ele dizendo que é um município que vai tomar a frente de, né, organizar em relação à vacinação, né, todos os cuidados. Então, eu acho que é o momento de nós fazermos esses pedidos para o prefeito, para a Secretaria de Saúde, para que possa ver com, né, atenção esse público que trabalha no mercado praticamente mais de 8 horas, às vezes, por dia, um fluxo de gente muito grande, tanto também o pessoal, varredores de rua, né, os frentistas, são pessoas que estão ali full time, né, dedicados a atender a população. Então, eu acho que eles têm uma grande chance de contaminação, apesar de todos os cuidados,
né, que eles têm. Eu recebi pedidos de algumas pessoas que trabalham nesse segmento, então eu acho que é muito oportuno aproveitar esse momento para que a nossa secretaria, junto com o prefeito, possa olhar com carinho esse setor da nossa sociedade. É isso, presidente.
Mais algum orador?
Não, oradores.
Próximo requerimento.
684, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir como prioridade no cronograma de vacinação os trabalhadores de supermercados, como operadores de caixa, empacotadores de atendimento, etc.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
685, Fábio Santos solicitando ao deputado estadual Reinaldo Augusto interceder junto ao governo do estado para disponibilizar testes rápidos para o Covid-19.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
686, Fábio Santos solicitando ao deputado federal Henrico Missassi interceder junto ao governo do federal para disponibilizar teste rápido para a Covid-19.
Peço a palavra.
Consulto se há oradores.
Peço a palavra.
Fábio Policinani.
A palavra é do Fábio Policinani.
Quem que fez esse requerimento? Desculpa, eu não ouvi.
Vereador Fábio Santos.
Tá, o vereador, boa noite a todos. Eu já fiz um ofício, já consegui a liberação desses testes através do deputado. Então, o requerimento do senhor está repetindo o meu da semana passada. Tá bom? Mas é bom. Reforça.
Eu não vi, se eu soubesse, eu não tinha feito, não.
Não, tranquilo. É bom que reforça. Mas eu já fiz, já oficiei, já fomos atendidos e aguardando aqui a chegada. Mas foi, é bom que se fez. Tá bom?
Tá bom,
obrigado, uma boa noite.
Só para esclarecer, eu mandei confirmar aqui, mas acho que o vereador não viu, porque foi por ofício, viu, Fabinho? Acho que não foi por requerimento, ou foi requerimento?
Foi requerimento e ofício.
Tá, ok. Então tá. Obrigado. Eu pedi de nada. Mais algum orador inscrito?
Não.
Próximo requerimento.
687, Fábio Santos, solicitando o deputado federal, pastor Marco Feliciano, interceder junto ao governo federal para a disponibilização de teste rápido para a Covid-19.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
688, Fábio Santos, solicitando ao deputado estadual Ataíde Teruel, interceder junto ao governo do estado para disponibilizar testes rápidos.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1 minutinho, peraí. Tá me ouvindo agora?
Agora eu tô.
Tá, beleza. 689, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de suspender as aulas nas unidades de ensino do município, a fim de evitar nova propagação do Covid.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite, meus amigos. Boa noite a toda a população diversa que nos assiste. Eu fiz esse requerimento, por mais que nós fizemos já a reunião no dia 9, na última terça-feira, uma reunião da comissão, mas eu fiz esse requerimento para sensibilizar o executivo mesmo, porque a situação da nossa cidade em relação à saúde pública, o doutor Marcelo, que trabalha, eu falo isso, desculpa, tá, Marcelo, em colocar você aí, mas você é um médico que trabalha na rede pública da nossa cidade, né? E se eu estiver equivocado, você me fale, mas tá colapsando, ou se colapsou já, né? Se vamos colocar bem assim a palavra. E, então, eu fiz esse requerimento para sensibilizar
o executivo mesmo para suspender as aulas, certo? É, no último domingo passado, no dia 6, levei o meu apoio a eles, né, como vereador, cidadão garcense, como representante da Comissão da Saúde, da Educação dos Assuntos Sociais, que nós conversamos muito, eu e o Bacana e o Marcelo, sobre a situação da saúde pública em relação ao Covid-19, e onde eu apoiei os professores, a sua justa reivindicação. Marília, no Jornal da Manhã, como referência, lá apresentou 1.221 casos positivos, e as crianças estão sendo o foco agora, os jovens estão sendo o foco da contaminação. Então, eu fiz esse requerimento para que possamos, de alguma maneira, achar um caminho para apenas suspender temporariamente 15, 20 dias, para que, de alguma maneira, acharmos uma normalização na situação, né, o equilíbrio. Está preocupante a situação. E o executivo, na reunião, apresentou números, né, os dados, que está fazendo um excelente trabalho com a Secretaria da Educação, tentando apresentar algum controle sobre a situação em relação às escolas, mas sabemos que a contaminação é pelo ar, sabemos que a contaminação ela pode estar nos objetos, e todos nós sabemos a inocência da criança em relação à infância, à adolescência, ao contato, ao abraço, enfim. Então, eu peço para que possamos, de alguma maneira, apresentar um equilíbrio aí, mais para a segurança da vida do professor e também das crianças e suas famílias. Muito obrigado a todos, e o meu posicionamento continua o mesmo, de sou favorável à suspensão das aulas, não só das aulas, né? A gente tem que focar mais por causa do requerimento, mas festas clandestinas, aglomerações, enfim, mas em relação à educação, meu posicionamento é a suspensão das aulas no máximo 30 dias, ou até normalizar a situação da nossa saúde pública, que está realmente uma situação muito crítica. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Vou usar a palavra.
Bacana.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste. Eu fui verificar em loco, né, a questão das escolas, né? E numa escola que estuda 376 alunos, está indo 45. Então, assim, é muito pouco aluno, né? Será que compensa, né, essa questão de manter as aulas, né, regular? Porque são 321 alunos a menos, né? É quase toda a escola, né? Então, é uma questão para se estudar. Agora, foi colocado aqui na reunião que esses alunos, eles vão na escola, né? Foi colocado até pelo vice-prefeito, que os pais, eles têm que trabalhar, né? E às vezes mandam seus filhos para as escolas, e lá é um local seguro. E eu posso afirmar aqui que, pelo menos no horário, está bem seguro, porque não tem quase ninguém dentro da escola, né? Tem 46 alunos, né? Agora, compensa, né? Essa questão, eu acho que tem que pôr na balança. Quem vai, o executivo, ele que executa, né? Ele que determina as regras, foi eleito para isso pelo voto popular. A gente apenas sugere através de requerimentos e indicações, né? E a prerrogativa é dele. Agora, tinha que pôr na balança. Será que, né, compensa 45 alunos dentro da sala de aula, manter os professores também? Já tiveram alguma reunião com os pais, sabendo se os pais, né, pelo jeito aí, a maioria não está mandando os seus filhos para as escolas, né? Esse também é a questão do ensino híbrido. Eu verifiquei que a internet é bem fraca nas escolas, isso foi relatado aqui também. Então, quer dizer, tem que ter uma sensibilidade muito boa, tanto com os profissionais, né, e a estrutura para que eles possam dar aula para os alunos, e tanto também para os alunos e para os pais. Então, é uma decisão que teria que se tomar em conjunto, né? Não uma determinação de um prefeito e só de uma secretária, né? E também na questão da saúde. Eu acho que tem que pôr na balança se realmente compensa ou não, né? São alguns pontos que teria que ser discutido mais ainda, né? E com mais gente, com mais pessoas e com mais responsáveis. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Alguém quer falar? Não, não há oradores.
Próximo requerimento.
690, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Wellington Moura a destinação de uma ambulância para o SAMU.
Consulto se há oradores.
Marquinhos Moreira.
A palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Presidente.
Marquinhos, seu áudio.
Só um minuto. Os vereadores estão ouvindo o Marquinho?
Não.
Tenta mais uma vez, Marquinho.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores. Que nos acompanha pela internet. Esse requerimento aí, eu posso até me lembrar aí da ambulância SAMU que hoje vemos, né? Aí ajudando muito a população de Garça já, que foi aí uma resposta de um pedido lá de 2017 com o Vinícius Carvalho, né? Que encaminhou a Garça, essa ambulância SAMU, né? Que juntamente com filiados, amigos, republicanos, executiva, que todos juntos, né? Nesse apoio, né, que fortalece bastante aí no apoio à população, junto conseguimos com o nosso deputado. Então, outro deputado, agora, estou fazendo aí um pedido aí, uma nova ambulância SAMU, precisa muito, é o que se trata de assunto da saúde, é prioridade. Então, eu gostaria de falar sim nesse requerimento, que foi uma grande conquista para a Garça, né, juntamente com o prefeito João Carlos também, que teve aí a prefeitura bem organizadinha, certinho, para estar recebendo esse recurso, né? E hoje temos essa ambulância SAMU e faço esse pedido aí novamente com o deputado, no qual vamos estar aí pleiteando, lutando nesse foco, e eu tenho certeza que vamos longe, vamos avante. Eu gostaria de comentar nesse requerimento. Obrigado.
Boa parte, vereador.
Sim, pode falar, vereador.
Pode. Marquinhos, gostaria de parabenizar você, cara, porque na outra gestão, né, como você falou, você não era vereador, né, você solicitou, né?
Sim, 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 não era vereador, não,
Você não tinha mandato e solicitou. E pelo que eu me lembro, você foi bem votado e infelizmente não tinha entrado, né? E você tinha pedido várias coisas, né, já para as secretarias, né, e para os deputados, né? Então isso mostra que você tem força de vontade e é merecedor de hoje estar aqui eleito, representando o povo e com a oportunidade de fazer muito mais daquilo que você já estava planejando. Parabéns. Continue com essa motivação.
Todos nós, vereador, eu agradeço. Em 2017, né, demos continuidade nesse trabalho, né, e tivemos aí um bom resultado, um grupo, né, com o deputado. E a gente fica muito contente por isso. E continuamos aí nesse novo pedido. Gostaria de estar comentando. Boa noite, obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores, presidente.
Próximo requerimento.
691, Marquinhos Moreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Natasha Cristina Vieira.
Consulte-se a oradores.
Eu peço a palavra, erguei a mãozinha.
Ah, o Marquinho.
A palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, senhor presidente, novamente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Bom, esse voto de congratulações e aplausos é para funcionária aí da Caixa Econômica, que faz 8 anos, né? Informação que eu tive dela ali, que trabalha na Caixa, como atendente ali. Eu acredito que todos os vereadores e a população que me acompanha aqui conhece, né? Que hoje a Caixa tem 2 atendentes ali na frente, que ficam, uma mais novata, a outra que é mais antiga, né? E realmente um trabalho que me chamou muita atenção já há algum tempo. E sempre que que a gente vai no banco, ele tem alguma dúvida, rapidamente está ali a Natasha, né, para dar esse apoio, para esclarecer, e a população fica dando esse trabalho da funcionária. Eu resolvi fazer um requerimento para parabenizar, né, um simples gesto, né, de aplauso, e grato, São de Garça, grato pelo trabalho que ela tem feito, executado em favor da população. Pessoas que vêm aí geralmente da zona rural, às vezes têm dificuldade ali em mexer no caixa eletrônico, alguma informação. Então, sempre tem um bom atendimento ali do pessoal que está sempre atendendo. E a Natasha, eu gostaria de parabenizá-la. Que continue assim, que tudo venha dar certo. Que Deus abençoe muito e que continue nesse alvo, sempre atendendo a população do jeito que está. E
concede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Eu vou aproveitar o seu gancho, né, parabenizar então aí a funcionária da Caixa, Natasha, e estender os parabéns também a toda a Caixa Econômica Federal. Porque a gente costuma, às vezes, cobrar muito as instituições bancárias, o funcionamento, às vezes as melhoras, mas quando é para elogiar, nós temos que elogiar com a mesma força. Nós estamos passando há um ano e meio uma pandemia onde a Caixa, com toda a dificuldade, teve que disponibilizar mão de obra, condição de trabalho para que receber tantas pessoas no recebimento do auxílio emergencial. Foi uma atividade fora dos padrões bancários. Ninguém tinha, até hoje, nenhuma atividade como essa, movimentação de pessoas. E mesmo assim, com toda essa movimentação de pessoas dentro da Caixa, falei com o gerente esses dias, até aquele momento, nem casos de Covid de contraídos dentro da Caixa eles tinham também. Então fica aí o parabéns à Natasha, né, homenageada pelo vereador, e toda a equipe da Caixa, que ela leve aí o parabéns do Rafael, o vereador, para toda a equipe da Caixa pelo trabalho executado nesses últimos meses.
E ali vai vários lugares aí de graça. Buscando ali o pessoal para atender, com esse voto de aplausos, é algo simples, objetivo de merecer.
Vereador, o seu áudio cortou, deu para compreender, viu? Deu para compreender suas palavras desde o início, mas o seu áudio tem cortado um pouquinho. Se quiser dar uma analisada aí antes de falar na próxima, talvez seja sinal de internet. Tá bom? Mas deu para compreender, sim, o seu voto de congratulações e aplausos à funcionária, na Caixa, pelo período prestado à sociedade de serviço. Ali, tá bom? Obrigado. Mais algum orador inscrito?
Não.
Próximo requerimento.
692, Marquinhos Moreira, solicitando o deputado estadual Wellington Moura, ações visando a liberação de emenda parlamentar no montante de R$200 mil, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Não há oradores, presidente. Seu microfone está desligado.
Não há oradores.
Não há oradores.
Marquinhos, peça a palavra.
Qual o Marquinhos quer falar? É que eu não vi a mãozinha dele, desculpa.
Vereador. Se quiser começar a falar, se ficar ruim, eu vou te interromper e a gente conversa o que dá para ser feito, tá bom?
Tá certo, vamos lá. Senhor presidente, está ouvindo?
Sim.
Agora sim. Vereadores, por nos acompanhar pela internet. Bom, muito bem, esse requerimento, assim como a vereadora Elaine estava comentando, né, que as emendas são realmente uma grande luta, são difíceis de conseguir e vai um grande empenho do vereador junto com essa aliança, esse acesso com o deputado, né? Então, novamente, um requerimento de pedido, novamente, empenhando aí, agora com o foco, que é o momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, a falta aí de alimentos. Recentemente teve a organização do pessoal da Comissão da Saúde, que estão de parabéns, né? E pudemos ali fazer parte, junto com os vereadores, dessa arrecadação de alimento, né? No qual ficou marcado a Engarça, ajudou muito a população, todos nós unidos aí na corrente do bem, né? Então, por volta aí, fortalecendo a essa base aí também, estou fazendo esse requerimento, buscando com o deputado aí recurso para que seja montada, né, seja enviada para a Garça, cestas básicas prontas para atender a população aqui, né? Então já estamos aí interagindo, conversando, vendo a forma que vem esse recurso para a Garça para ser utilizado aqui na nossa cidade, né? Então o que depender de nós, tenho certeza que a gente vai estar colocando toda a força para que seja esse requerimento seja atendido. E eu gostaria de comentar, sim, nesse requerimento. Só isso. Obrigado. Boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Uma oradores.
Próximo requerimento.
693, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual, deputado federal Marcos Pereira, ações visando destinar uma ambulância do SAMU.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
694, Marquinhos Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Samuel Cícero de Souza pelos relevantes trabalhos sociais.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores. Marquinhos Moreira.
Com a palavra, doutor Marquinhos Moreira.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet, eu peço até para o Fabiano, se ele puder preparar as fotos aí para deixar. O Samuel, todos conhecem, então, conhecido aí em Garça. Eu preciso frisar o trabalho que o Samuel vem em Garça, né?
Presidente, está cortando a fala do vereador, presidente.
Eu estou ouvindo também.
Vereador, ela oscila, tem hora que pega, tem hora que não pega. Vamos fazer um teste, desliga a sua câmera, deixa o microfone ligado e fala, vamos ver se vai melhorar a transmissão.
É o mau contato do microfone.
É, vereador, volta a câmera, que não resolveu, pode voltar. Aquela hora que você mexeu em alguma coisa aí melhorou, agora voltou a cortar, não sei se você mexeu em algum microfone, alguma coisinha aí, alguma fiação.
Não, aqui tudo... Eu acho que ainda a câmera aqui tá tudo.
Tá cortando pros outros vereadores também ou só pra mim?
Eu não tô ouvindo nada.
Tá ouvindo?
Aqui tá tudo ok.
Aí, agora ficou bom. Vamos ver.
Eu gostei do Samuel Bagunça, né? Conhecida em. Conseguindo ouvir?
Tá muito bom, não, falar a verdade. Ela tá. A sua fala, ela corta, sabe quando pipoca assim?
O problema. Não estou ouvindo.
Pelo que a gente está percebendo aqui, vereador, ou é equipamento aí, ou é a internet, porque todos os outros estão ok. Então, se você quiser tentar mexer aí, a gente pode voltar no seu requerimento, tá bom?
Ué.
Vamos pro próximo requerimento, a gente volta no Marquinhos, se ele conseguir estabelecer, e volta no requerimento dele depois. Próximo requerimento.
695, Marquinhos Moreira, solicitando deputado estadual Sebastião Santos, que efetue ações visando a liberação de emenda parlamentar no montante de R$200 mil à Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social.
Consulte-se a oradores.
Aqui não aparece nada, eu acho que não tem ninguém não.
Próximo requerimento.
696, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de incluir como prioridade na vacinação contra o Covid os bancários, vigias e todos os trabalhadores de bancos em nosso município, tendo em vista que desde o início da pandemia foi a atividade que não parou e sempre esteve atendendo a população.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
697, Rafael Frabete. Solicitando ao deputado estadual Estevão Galvão ações visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$250 mil para infraestrutura voltada à construção de uma praça de esporte e lazer com acessibilidade que será desenvolvida futuramente em nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
698, Rafael Frabete, solicitando ao deputado federal Geninho Zuliani, ações visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$250 mil
para a infraestrutura voltada à construção de uma praça de esportes e lazer com acessibilidade que será desenvolvida futuramente em nosso município.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Bom, antes de encerrar, eu vou voltar no...
694.
Faz a leitura dele de novo, por favor, Marcelo.
694, Marquinho Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Samuel Cícero de Souza pelos relevantes trabalhos sociais.
Vereador Marquinho, vamos tentar mais uma vez?
Vamos lá, presidente. Vou colocar aqui agora.
Vamos ver. Tá
agora internet.
Ó, não é internet. É o dispositivo do seu, é o microfone do seu dispositivo. É notebook ou é celular?
Eu acho que eu já falei.
Não está ouvindo.
Continua cortando, presidente.
Está cortando. Você está no notebook ou no celular, vereador? Som? Fala com a gente, vamos ver. Vamos testar mais uma vez.
O desequipamento funcionou certinho. Por que, que esse está dando errado agora?
Então, a gente não sabe. Mas a conexão de todos os outros está ok, entendeu? Todos os 12 estão com conexão ok. Ô, vereador, o senhor tem fone de ouvido aí, algum? O fone de ouvido? Coloca ele, vamos testar. Já deu para ver que resolveu, quer ver? Fala com a gente. Liga o microfone agora que está desligado. Pode ligar. Aí.
Eu ouvi agora ou não?
Ah, perfeito.
Agora sim.
Adoro para ouvir?
É o dispositivo do seu notebook, viu, vereador? Ele está com algum tipo de mau contato no alto-falante, mas não é a internet mesmo, não. Mas agora está perfeito, viu, vereador? Fica à vontade.
Eu acho estranho, porque falou nos outros requerimentos, eu tô achando estranho.
Todos estavam com problema. Todos estavam com problema.
Desde o princípio estava ruim, mas foi piorando, entendeu?
Agora está dando para ouvir?
Perfeitamente.
Perfeitamente. Gostaria de falar no requerimento Samuel Bagunça. Já vem alguns anos já trabalhando em favor da população de Garça. Eu gostaria de comentar do trabalho social, visando o trabalho social que ele tem feito. Se o Fabiano tiver até algumas fotos aí que eu enviei, puder estar colocando, né? Samuel, ele é um grande incentivador também, principalmente nas festas natalinas, sempre fazendo trabalho social, trazendo alegria para a população de Garça aí também. Isso aí é muito bom, muito importante, a gente valoriza muito esse trabalho por parte dele também, e às vezes tira do próprio sustento dele ali para montar cestas ajudando pessoas que não conhece, pessoas que ele não conhece, mas que procura ele ali, porque sabe que ele faz o trabalho, ele tem feito esse trabalho, né? Isso aí já vem alguns anos trabalhando, assim como várias instituições, várias pessoas ajudam, e ele é um grande braço também em favor da população, né? Então, nesse requerimento, gostaria de parabenizá-lo, votos de aplausos a ele também. Isso aí se estende, né? É certo que, às vezes, ele vai à procura, tem várias situações que, às vezes, a pessoa procura e não consegue resolver, procura vereadores, procura secretário, vai atrás, vai à luta, buscando a resposta para ajudar a população, né? Então, não poderia deixar de parabenizá-lo, né? Buscar informações, se ele já tinha recebido esses votos de congratulações e aplausos, referente a algum outro vereador, se tivesse apresentado, não tinha apresentado, então resolvi apresentar esse requerimento e deixar aí o agradecimento em nome da população de Garça pelo trabalho que ele tem feito. É uma pessoa que se destaca muito também nas redes sociais ali, sempre levando alguma situação, estamos acompanhando. Então, no foco do trabalho social dele, eu gostaria de parabenizar, e que continue assim, e que através desse reconhecimento venha trazer mais força para que ele continue lutando em favor da população, com certeza.
E consegue um abraço, parte, vereador?
Sim, pode falar, vereador.
Eu vou aproveitar o embalo aí e mandar aqui então, um abraço ao Samuel, que se tornou amigo, né, da gente aí, um amigo meu, que há algum tempo que eu não vejo. Então fica aqui o abraço, parabenizo você pelo requerimento e parabenizo também o Samuel pelo tudo que ele já praticou em prol da população. Parabéns pelo requerimento e um forte abraço, Samuel.
Uma parte, vereador.
Pode falar, vereador. Permitido.
Eu não conheço Samuel Bagunça aí pessoalmente, mas ouço falar das benfeitorias que ele tem feito. Ele é uma pessoa que vai atrás do mais simples, corre, né, para conquistar aquilo que as pessoas precisam. É uma pessoa bem ativa aí nos nossos meios sociais. Então, eu também gostaria aí de externar a minha consideração aos trabalhos que ele executa. Tenho ouvido muito bem a respeito. Obrigada.
Uma parte, vereador.
Sim, uma pode parte, falar,
vereador. Eu gostaria também de cumprimentar o Samuel, aí, um grande companheiro do MDB. Eu estava na mesma chapa que eu nas eleições de 2020. Parabenizar ele pelo trabalho que ele tem feito há muito tempo. Às vezes ele faz umas críticas muito duras, mas são críticas realísticas. E é isso que eu parabenizo ele. E com certeza, quem sabe um dia, trabalharemos juntos no Legislativo.
Legal, vereador. Eu vou encerrando aqui. O senhor falou um detalhe muito importante agora.
Uma parte, vereador.
Já permito. Falando a respeito do MDB, né? Lembrando também, e é importante a gente estar comentando isso, que independente de época eleitoral, embora já teve o período dele eleitoral também, continuou, assim como nós, assim como outros vereadores, e após a eleição, continuou o trabalho em favor da população. Isso aí é muito importante e a população de Garça fica contente com isso, de dar continuidade, não ajudando somente em período eleitoral, naquele período, mas pós-eleitoral, os 4 anos aí trabalhando e nesse alvo. Isso aí a gente é de se observar e a gente fica muito contente por isso. É permitida a parte, vereador.
Marquinhos, eu queria parabenizar você pelo requerimento e dizer que o Samuel, a gente também, ao longo desses 4 anos, a gente teve um conhecimento mais amplo do trabalho que ele vem realizando para a sociedade, o trabalho social dele, que ajuda muita gente, entendeu? Então, eu queria parabenizar você pelo requerimento e dar o parabéns ao Samuel também por tudo que ele vem realizando pelos munícipes aqui da cidade de Garça. E aqui no Distrito de Japa também, que eu já tive a oportunidade de estar com ele em algumas ações. Parabéns pelo requerimento. Parabéns, Samuel.
Tá certo, vamos encerrando por aqui. Boa noite.
Permite uma parte, ou Marquinhos?
Acabou o tempo, tenente.
Terminou.
Acabou o tempo?
Mas você pode pedir, se você quiser, viu?
Consulto se há algum orador inscrito nesse requerimento.
Tenente, quer falar?
Sim, eu vou só complementar aí, tá?
Com a palavra, Tenente Almeida.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, público que nos acompanha. Parabenizar o Marquinho por esse requerimento. O Samuel, uma pessoa bastante simples, e de um modo simples também e objetivo, ajuda muitas pessoas na nossa cidade. Às vezes, como o Ademar falou, às vezes ele tem umas críticas meio fortes, mas é o temperamento dele, é o jeito dele. Mas tem desempenhado um grande trabalho para a nossa sociedade. Parabéns, Marquinhos, por você ter feito esse requerimento. Um abraço para o Samuel. É como disse o Ademar, quem sabe um dia ele vai estar junto aí nesse trabalho no Legislativo. E eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, viu, Ademar? Então, parabéns, Marquinhos, parabéns ao Samuel e um grande abraço a todos.
Uma parte, tenente.
Pois não.
São críticas realísticas que ele traz, viu?
Isso.
É a realidade. Ele sempre está presente.
Com simplicidade. Obrigado.
Bom, mais algum orador inscrito? Não havendo, então, mais orador inscrito, vamos à votação dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Ademar Kemp Marcondes de Moura.
Sim.
Antônio Franco do Santo Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo ainda tempo para o grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Conceda a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Eu gostaria de fazer uso da palavra.
Sim, o Cateto, você quer falar?
Sim.
Ó, pela anotação aqui, secretário, o Marquinhos foi o primeiro.
Ah, o Marquinhos foi o primeiro? Beleza, não, tranquilo.
Tá? Então vai o Marquinhos. Eu vou pela mãozinha. Depois vai o Cateto e depois o Rodrigo. Ok, Rodrigo?
Ah, fechou.
Então tá, é Marquinhos, Cateto e Rodrigo. Vamos lá.
Pela ordem, seu presidente.
Sim.
Tem algum microfone com criança no fundo, então eu peço para quem esteja aí nesse ambiente, para ele fechar o microfone que o povo está reclamando.
Eu vou chutar com o doutor Marcelo.
Não tem ninguém em casa.
Não tem?
Não.
Ô, doutor, eu chutei o senhor pela condição, entendeu? Né?
Com certeza. Filhos, né? Bom, mas não tem aqui ninguém, não.
Enquanto os colegas estiverem falando, então, para a gente resolver, todos os outros mutam o microfone, tá ok? Então, com a palavra agora, Marquinho Moreira.
Boa noite, senhor presidente. Tá conseguindo ouvir?
Perfeitamente.
Perfeitamente. Boa noite, vereadores de novo, público que nos acompanha pela internet. Eu gostaria de dar uma explanada aqui sobre um pedido que o setor da prefeitura nos respondeu. Ali no Jardim Morada do Sol, né? Tinha um campinho ali de futebol, bem ali, como que eu posso dizer? Um campinho sem visão, sem visibilidade, né? O pessoal passava, ninguém nem reparava que tinha aquele campinho, apenas uma trave. Ali tem uns jovens que sempre gostam de estar brincando ali, né? Na parte da tarde. Agora, por causa da pandemia, deu uma cessada, né? Mas a prefeitura nos respondeu, fizeram uma melhoria naquele campinho. O pessoal da Secretaria de Esporte e Lazer, fico meus agradecimentos, colocaram duas traves ali, show de bola, pronto para a população estar utilizando ali. Ali também apresentamos agora um requerimento pedindo a instalação de uma torneira, né? Eu até me lembrei do requerimento do vereador Fabinho, pedindo a torneira ali para o terrão, e a gente vai no mesmo alvo, o vereador Fabinho, pedindo também que seja instalado ali Jardim Morada do Sol. Lembrando que ali também aquela área, é uma área que mais para cima vai ser construída ali a horta comunitária, né? Que já foi aprovada aí pelo prefeito, que foi ali um projeto, nosso vereador aí, Pedro Santos, né? Que colocou esse projeto lá em 2019, e ele vai, da horta comunitária, foi aprovado, já está aprovado. Então agora em 2021 vai ser implantada aí a horta comunitária, né? Já teve em outros lugares, e em cima desse projeto, né? Vamos estar ali trabalhando junto com a população, né? Então é algo que vai valorizar muito o bairro ali, Jardim Morada do Sol. Também tem uma parte ali ao lado, que vai ser construída a casinha dos vozinhos, com parceria com o estadual. Então a população está muito contente lá, muito contente mesmo. Eu gostaria nesse tempo aqui final de estar comentando, agradecendo ao secretário Nardo, né? A gente sabe que a luta é grande, e é um secretário, assim como outros, tem se esforçado, trabalhando, o pessoal da saúde, a área de social, vários secretários, realmente o time está muito bom. E o pessoal está se esforçando em ajudar a população, trabalhando na cidade. Eu agradeço novamente aí ao Nardo, que respondeu ali, fez a melhoria, prontificou ali, a gente fica muito contente com isso. E também, ali no Sol Nascente, também foi respondido lá. Deram uma ajeitada no campo lá recentemente, plantaram algumas árvores. E eu coloco em foco, né? Estamos aí, período da pandemia, o esporte agora dá uma quieto um pouquinho, né? Por causa da pandemia, para não se alastrar o Covid aí. Mas assim que passarmos essa fase, o campo está preparado ali direitinho. O pessoal está brincando ali na parte da tarde, jogando futebol. E eu acredito que vai ser muito bom. Era isso que eu gostaria de comentar nesse tempo final. Obrigado por enquanto. Boa noite.
Lucas Cateto com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, o público que de casa nos assiste. Bom, começo aqui deixando aqui meus sinceros sentimentos aí a todas as famílias que nessa semana perderam entes queridos. Então, com muita tristeza, peço a Deus que possa consolar o coração aí de todos, né? A gente fica muito triste e nesse momento que a gente pode desejar aí é que Deus console o coração de todos vocês, tá bom? Eu venho aqui aproveitar esses 5 minutos finais, né, para fazer um agradecimento especial aqui ao secretário Júlio César. Eu fiz um requerimento algum tempo atrás, né, falando sobre o poliesportivo aqui de Jafa, pedindo algumas melhorias, e eu tive uma resposta positiva, né, então gostaria de deixar aqui aos munícipes de Jafa o recado aí do Júlio César, que já está no cronograma, né, que não será feito esse ano, provavelmente por causa da demanda que está grande, mas que provavelmente em janeiro o nosso poliesportivo terá essas melhorias aí. Então, venho aqui agradecer o secretário Júlio César pelo retorno e pelo carinho aí com a gente, com a população de Jafa. Agradecendo também ao secretário Nardo, né, que esses dias eu fiz um pedido especial para ele aqui de Jafa, estava com bastante entulho ali atrás do Norma Mônico Truzzi, e também foi atendido aí pelo Nardo, pela sua equipe. Então, estendo aqui o agradecimento aos colegas. Aproveitando o tempo ainda, eu gostaria de pedir aos vereadores uma atenção especial nesse pedido, tá? Eu recebi algumas ligações de amigos meus, donos de restaurantes, de bares da nossa cidade, e eu não poderia deixar passar em branco aqui, até inclusive vou estar fazendo um requerimento essa semana para que seja assunto aí na próxima semana, para a gente poder tratar juntos esse assunto. O que acontece? Muitos restaurantes, eles começam a sua atividade após as 18 horas, né? E o pessoal trabalha até as 18 horas também. O que acontece? Até as 9, o pessoal não consegue fazer seu giro. E a gente, quando fala de restaurantes, de bares, a gente não está falando só do proprietário do estabelecimento. Nós estamos falando de cozinheira, nós estamos falando de chapeiro, de garçom. Então, abrange várias pessoas, que é o setor que está sendo mais aí prejudicado com essa pandemia. E lembrando que esse pessoal tem trabalhado com todo cuidado, álcool gel em todas as mesas. Então, assim, eu acho que nós, vereadores, poderíamos sentar um dia, fazer uma reunião e dar uma analisada com carinho aí no pedido deles, para que a gente consiga estender mais um pouquinho o horário deles, porque eles estão já trabalhando com capacidade reduzida, né, com mesas distantes umas das outras aí. Então, assim, eu vou estar fazendo esse requerimento, mas já gostaria de adiantar aqui aos nobres colegas, peço de coração para que a gente possa olhar com carinho, porque esse pessoal tem sido mais prejudicado. Já tenho amigos, inclusive, que já faliram, já venderam seu estabelecimento, porque as contas não param de chegar, né, gente? As contas não param de chegar, e o horário que foi colocado aí para eles, eu particularmente acho injusto, porque todo mundo está trabalhando. Eu fui até questionado, veja só o questionamento que eu recebi, mas por que empresas podem trabalhar com turno 24 horas e a gente não pode trabalhar, fazer o nosso ganha-pão? É um questionamento que eu particularmente não soube responder. Se você analisar a pergunta desses munícipes aí, é uma pergunta pertinente, né? Porque todo mundo está tendo o seu direito de trabalhar, e eu acho mais do que justo que esse pessoal tem o seu direito também de exercer a sua função, de poder trabalhar, de poder ajudar as famílias, porque, como eu falei, envolve várias outras pessoas, né? E eu acho que a gente pode olhar com carinho, a gente pensar num horário aí um pouco diferenciado para esse pessoal que trabalha na noite. É lógico, com todo cuidado, com todo o respaldo aí das normas de segurança. E eu falo por propriedade, porque eu conheço todos esses lugares, né? Todo mundo sabe que eu cantava na noite, né? Porque agora, por enquanto, está parado. Eu sei que o tempo é curto, se precisar eu peço depois de novo. Mas, assim, já adiantando, gostaria da atenção de todos os colegas para que a gente pudesse pensar numa possibilidade de ajudar esse pessoal que tem sido muito prejudicado nessa pandemia. E eu sei que todo mundo aqui vai olhar com carinho e vai atender esse pedido, não meu, mas do pessoal, dos donos de restaurante que tem passado por necessidade
e eu falo com propriedade. Então, conto com a ajuda de todos vocês. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço.
Consulto se há mais oradores. Rodrigo, né? Isso. É isso, Ademar? É Rodrigo, né? Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, amigos vereadores e o público que nos acompanha pela internet. Nessa minha participação aqui final, eu não poderia deixar de estender meu agradecimento ao prefeito João Carlos pela conquista desse recapeamento da estrada municipal Ronoel Pedro Antônio Carvalho de Barros, mais conhecida como a Estrada das Fazendas que dá acesso ao Bonini lá. Então, não poderia deixar aqui de agradecer ele pela essa conquista, que ao longo de mais de 2 anos ele vem pleiteando junto ao governo do estado e ao DR essa melhoria para nossos municípios, para nossos munícipes daqueles bairros que utiliza daquela estrada. E deixar aqui frisado também que fico muito feliz que por diversas vezes eu fiz o requerimento solicitando o recapeamento daquela estrada lá no mandato anterior, e nesse mandato fico feliz que eu fiz a indicação para ele solicitando esse recapeamento nessa estrada de tanta importância para o nosso munícipe daquele bairro lá, que agora eu fico feliz pela essa conquista aí. Então, quero parabenizar o prefeito João Carlos, que nessa manhã de segunda-feira esteve indo a São Paulo, no caso, para poder assinar esse convênio para receber essa melhoria. E deixar aqui informado a todos também que foi protocolado hoje 2 projetos lá também junto a Secretaria do Estado lá, para poder eu fiz também essas indicações junto a ele, no caso, junto à Câmara Municipal, solicitando a ele, que pudesse estudar a possibilidade de a pavimentação da estrada 9 de julho lá em cima, que atende o pessoal da zona rural, e a estrada que dá acesso à Adrianita também, para atender os moradores daquela região. Então, hoje em São Paulo, o João Carlos já deixou protocolado esse pedido aí, o projeto para atender esses moradores da zona rural, que tanto utiliza dessa estrada. Vamos torcer que, no futuro próximo, aí a gente consiga o êxito junto ao governo federal e o trabalho do prefeito João Carlos para trazer essa melhoria para os municípios aqui da zona rural, do município de Garça. E eu não poderia deixar aqui, nesse momento, deixar registrado aqui que na última semana tive uma reunião junto ao prefeito João Carlos e pleiteando as melhorias aqui para o distrito de Japa, onde tive êxito na conversa com ele. O sistema de monitoramento aqui que foi implantado aqui no distrito de Japa, na entrada de Japa, a gente vai conseguir estender ele para atender os moradores lá do bairro do Vista Verde, dando mais segurança para a nossa população aqui do distrito de Japa. E outra coisa que eu entrei em assunto com ele a respeito de um projeto, no caso, até fiz requerimento solicitando se há possibilidade de desenvolver um projeto para atender moradias de baixa renda aqui no distrito de Japa, e em reunião com ele, ele falou que esse projeto já está em andamento, que no futuro próximo a gente possa estar desenvolvendo aqui moradias de baixa renda para atender a população aqui do distrito de Japa. Então, só tenho a agradecer ao prefeito João Carlos por me ter recebido no gabinete e me dar esses retornos sobre esses requerimentos. E não poderia deixar também de agradecer ao secretário Nardo a respeito daquela ponte que dá acesso à BR-294, que é conhecida a estradinha que vai por trás do Frigos, ali, antigo Frigos, hoje a empresa Gária é instalada ali, que está interditada aquela ponte desde, acho que, do final do ano passado, se eu não me engano. Então, eu fiz um requerimento solicitando uma resposta sobre aquela ponte que está interditada lá, se vai conseguir desenvolver um projeto lá para poder atender a população que me procurou daquele bairro lá. E a resposta que eu tive junto ao secretário, que eles já estão desenvolvendo um projeto que possa dar o acesso novamente aos moradores daquele bairro. Então, do restante, eu só tenho a agradecer aí ao prefeito João Carlos por essas conquistas que ele está me atendendo aqui no distrito de Japa e aos moradores da zona rural, que a gente está trabalhando fortemente junto ao prefeito, solicitando essas melhorias, tanto no bairro 9 de Julho, como o bairro da Adrianita, e agora com essa conquista da estrada aí, que vai ser recapeada, a estrada que dá acesso à Fazenda dos Bonini lá, que é que chama a estrada Ronoel Pedro Antônio Carvalho de Barros. Então, nessa minha participação agora, presidente,
Eu quero deixar registrado isso aqui e o meu agradecimento ao prefeito João Carlos pelo belíssimo trabalho que vem fazendo frente ao nosso executivo aqui no município de Garça. Boa noite.
Boa noite, obrigado, vereador. Mais algum orador inscrito?
Vou usar a palavra.
É, Ademar, após o bacana, após o bacana, eu também vou usar a palavra, ok? Então, agora temos o bacana e depois Rafael, certo?
Com a palavra, presidente.
Oi.
Eu também dei o sinal aí de positivo para usar a palavra, viu?
Então tá, então vamos lá. Bacana, Rafael, Lico. Pode ser?
Pode.
Ok, vamos lá.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhor que nos assistem, e eu queria dirigir a palavra para o pessoal da zona rural também, né, da estrada do São José dos Bonini, onde é, constantemente, né, nós temos feito requerimento, porque ali realmente estava impossível, né, de andar naquela estrada. Creio que não foi só eu como vereador, outros vereadores também já fizeram esses pedidos, né? Que bom que vai ser recapeado ali, é uma melhoria para a zona rural. Mas quero registrar aqui que também a gente tem lutado muito por essa questão, né? Porque aquela estrada é uma estrada que as pessoas passam diariamente, tem um fazendeiro amigo ali, como o Zé Estevão, que sempre liga para mim, né, para falar daquela situação, né, que se encontra aquela vicinal ali também sai lá em Pirajuí, se eu não me engano, e é bom para a cidade, isso é bom, né? Então eu fico contente aqui registrar também que a gente lutou muito ali para que aquela estrada ali, né, tivesse melhorias. Foram vários pedidos nossos aqui, de outros vereadores também, então o mérito aqui é da casa, né? E quero também falar para os moradores da zona rural de Jafa, né? Hoje, nós fizemos uma reunião, tinha uma reunião marcada com o deputado Sargento Nery na prefeitura, com com assinatura de 60 produtores, né, rural da região de Jafa ali, do bairro Tiratupã e toda aquela região. Estivemos na prefeitura, o prefeito tinha agendado uma reunião com o deputado, não foi eu que marquei essa reunião, foi o deputado junto com o prefeito. Chegando lá, o prefeito não estava. Então, os moradores, né, ali da zona rural, com os advogados que estão entrando também com ação no Ministério Público, né, porque vão prejudicar muito ali os moradores que moram um pouquinho para frente de Jafa, que tem que vir para Garça ali, o pedágio, né? E é uma questão que o prefeito não está dando importância, né? A gente tem feito vários pedidos aqui, já faz muito tempo, mas é uma questão que não está dando muita importância. A gente dá para notar, né? Então, acho que o executivo ele tem que participar. Emendas é bom para a cidade, mas emendas que a população paga, né, é complicado, né? São emendas de impostos que são revertidos em bens para a população, mas e as condições também para esses moradores ali da zona rural de Jafa, como é que vai ficar indo e voltando, pagando todo dia aquele pedágio ali. Então, acho que era uma reunião importante que a gente ia ter hoje, né? E, infelizmente, não houve essa comunicação com o deputado e acabou indo frustrando aí os moradores da zona rural de Jafa, daquela região toda, os advogados que estavam presentes, toda a comitiva do deputado. E a gente espera que seja marcado logo, para que nós possamos discutir aí esses interesses daquela, não só dos moradores ali, produtores de Jafa, mas como da nossa população aqui de Garça, que vai trabalhar em Marília, vai atrás de saúde lá em Marília, que vai buscar outras atividades em Marília. Então é importante que a gente esteja aí nessa luta contra, pedindo a isenção ou pagamento parcial dos pedágios. Acho que isso é importante. É um assunto que não pode deixar de sair de pauta aqui na Câmara e a gente não vai deixar. Enquanto a gente não conseguir alguma coisa de melhoria para os munícipes do nosso município, nós vamos continuar aqui até enquanto nós tiver cadeira na Câmara. Muito obrigado.
Com a palavra agora, vereador... acho que sou eu, né? Eu ia falar o Lico, mas... É isso mesmo, Ademar? Sou eu agora, né?
Depois do Lico, eu posso me inscrever aqui?
Claro.
Ah, então é você, Lico e eu.
Ok. Vou pedir para o Fabiano colocar a imagem na tela, Fabiano, do documento, por favor. De aumentar. Isso aí. Bom, no início do mês passado, eu trouxe a informação na Câmara Municipal que tinha pleiteado algumas emendas junto aos deputados, com o qual eu tenho contato, e adiantei que tinham sido direcionadas 3 emendas. A primeira dela, de R$500 mil, para infraestrutura do deputado Geni, que depois do direcionamento já teve a autorização de pagamento dela, e eu vim na Câmara e comuniquei. Em segundo, a segunda emenda das castrações de R$150 mil do deputado Estevão Galvão, né, que na semana passada saiu também a autorização de pagamento dela, então o município já conta com essa emenda de R$150 mil para a segunda etapa das castrações. E agora, trago para vocês a terceira emenda que eu havia comunicado, já com autorização de pagamento também, de R$100 mil, referente à pasta da saúde, a compra de equipamentos, né? Então, o deputado Estevão Galvão indicou mais R$100 mil para o nosso município para trazer aí uma melhor condição de equipamentos para a saúde do nosso município. Nós temos aí, por exemplo, o posto que está sendo projetado da região Monte Verde, Frei Aurélio e João Zapata, e talvez ali falte algum equipamento, alguma questão de necessidade, montar algum tipo de consultório, e essa emenda ela vem nesse sentido, para compra de equipamento da saúde. Então, prestando contas aqui à população garcense, não só os meus eleitores, mas a população garcense, que sempre está cobrando e olhando o nosso trabalho, são 3 emendas aí nesse primeiro semestre, sendo a terceira agora tem sido autorizada R$100 mil para a saúde, mais uma vez, deputado Estevão Galvão. Fica aqui o meu agradecimento e principalmente ao deputado que tem olhado o nosso município. Só esse ano, então, o deputado Estevão enviou 2 emendas, R$150 mil das castrações, segunda etapa, e mais R$100 mil para a saúde relacionada a equipamentos. Espero que venha numa hora importante aí para o município neste momento de pandemia que nós vivemos. Era só isso que eu tinha para falar e muito obrigado a todos pela atenção. Com a palavra agora, vereador Lico.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Elaine. E o público que nos prestigia até esse horário da noite. Sessão online sempre é diferente, né? A gente gosta da presencial, porque parece que o calor, né, fica melhor, o calor humano e as dedicações no plenário. Senhor presidente, eu estou muito preocupado também com a parte de emprego. Nós estamos vendo aí, lamentavelmente, né, por conta também dessa pandemia, que agravou muito a sociedade mundial, trazendo grandes problemas, né, e transtornos para todas as áreas, né. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que se dedicam para combater essa pandemia. Mas me chama muita atenção, senhor presidente, seus vereadores, o desemprego está assolando nossa população. O aumento está sendo muito grande de desemprego. A gente que trabalha no ramo industrial recebe diariamente, como eu acho todos os vereadores, ou semanalmente, vários pedidos de emprego, né, de pessoas necessitadas, estão até na classe trabalhadora, né, das classes mais carentes, estão pedindo socorro para toda a sociedade e para secretarias municipais, estaduais e federais. É, pedidos diversos que nós, vereadores, estamos tendo no decorrer dos nossos dias, que vai desde cesta básica, alimentação, contas, né, para tentar conduzir a sua família dentro da sua casa da melhor maneira possível. Então, eu fiz esse pedido ao executivo, né, apoiado por todos esses vereadores, que eu tenho certeza que eles se preocupam também com desemprego, não só local, mas como do Brasil inteiro. É, pedi ao executivo que agilize. Eu sei que o executivo está fazendo um excelente trabalho nesse novo distrito industrial, que agilize a realização da colocação da energia elétrica, para que nós possamos, né, dar sequência mais rápido possível à nossa Secretaria de Comércio, de Desenvolvimento, para que possa atrair o mais rápido possível e concretizar todas aquelas empresas que desejam se instalar nesse novo distrito industrial para gerar empregos, né, gerar renda, né, para amenizar um pouco essas famílias que estão desempregadas. Os pedidos são grandes, né? A gente às vezes não tem nem o que falar para esses pedidos, para as suas famílias. Mas eu sei que nós, vereadores, né, através desse pedido meu, estamos preocupados e muito, né, não só com a área da saúde, que é o que nos afringe mais hoje, né, que mexe com vidas humanas, mas também para essa área de emprego. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter, né, um problema muito sério no futuro, que é a saúde mental das pessoas. Então, eu peço que o executivo agilize essa instalação dessa energia elétrica para que possamos gerar emprego para o nosso município. Quero também parabenizar o Cateto, né, o apoio ao comércio, os restaurantes. Né, eu quero apoiar também seu requerimento, né, porque, como eu disse, está difícil a situação, né, para o nosso comércio também. Desemprego é grande também nessa área. Parabenizar aí nossos amigos vereadores, né, da estrada vicinal aí, né, todos os vereadores que, não vou citar nome aqui para não correr erro de deixar alguém para trás, pela essa conquista agora, né, da assina do convênio hoje da estrada vicinal. Tá? E parabenizar também todos os vereadores pelas emendas conquistadas, né, pela vereadora Elaine, vereador Fabretti, Ademar, Bacana, todos os vereadores, Marquinho, né, todos os vereadores aí que estão envolvidos para trazer essas grandes emendas para a nossa cidade. Parabéns a todos, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês e aqueles que nos prestigiam. Um abraço.
É, com a palavra agora, Ademar.
Boa noite, meus amigos. Gostaria também de parabenizar todos os vereadores que na legislação passada também, né, eu não estava, mas como vocês mesmo disse, o Gutierrez, o Bacana, fizeram requerimentos da via sinal da Fazenda São José dos Bonines. Eu pedi para o Fabiano colocar aí o ofício que foi recebido no dia 12/5, onde eu entreguei pessoalmente para o secretário do governador do estado de São Paulo, para o recapeamento. Lembrando que o Bacana fez um requerimento mês passado para reformas, né? Se não me engano, se eu estiver errado, você por favor me corrige, Bacana. E, bom, fico muito feliz por intermédio da deputada Analice Fernandes. Eu tive uma resposta, até recebi a segunda imagem, o Fabiano pode mostrar para vocês, do anúncio do programa das novas estradas vicinais, que foi hoje ao meio-dia, que o João Carlos, o prefeito, foi lá assinar. Fomos convidados, eu e o meu pai, mas não fomos hoje, que era meio-dia hoje, no dia 14. E parabenizar todos os vereadores que tiveram intermédio também por requerimentos e ofícios. Segundo assunto que eu gostaria de dizer a vocês...
Última parte, vereador.
Fala aí, fala, Bacana.
Não, eu queria parabenizar você, porque eu sei que o pedido foi seu mesmo, lá, tá? Através do seu relacionamento com a deputada, eu só quis dizer que a gente sempre... Tá ouvindo? Tá ouvindo aí?
Agora eu tô.
Uhum. Eu queria parabenizar você, né, através do seu relacionamento com a deputada, conseguiu essa benfeitoria ali para a Estrada São José dos Bonini. Eu só disse que eu fiz vários requerimentos pedindo melhorias, mas que você, com a sua, né, com o seu bom relacionamento que você tem aí com os deputados, onde seu pai também tem bons relacionamentos, você conquistou esse recurso para fazer esse recapeamento ali na Estrada de São José dos Bonini, qual eu parabenizo o vereador por isso. Bom, parabéns.
Eu também parabenizo todos os vereadores que tiveram força de vontade aí, tá? Eu gostaria de falar um assunto rapidinho, bacana, e a todos, sobre os tempos difíceis que, infelizmente, nossa sociedade aí vai enfrentar, provavelmente, né? E falo isso como uma pessoa que, desde fevereiro, estou apresentando requerimentos na Câmara Municipal. Eu falo isso também com o doutor Marcelo, que é um profissional da saúde também, estávamos preocupados a todo momento, com a palavra falta de emprego, lockdown, está aí nas matérias de jornal, né? Possivelmente um lockdown regional, muitas pessoas estão me ligando. Eu sou contra lockdown, eu não sou favorável a lockdown, mas precisamos imediatamente, se for necessário, não tem outra saída, vamos ter que enfrentar juntos, né? Infelizmente, o comércio vai ser afetado mais uma vez, as empresas, os restaurantes, como o Cateto mesmo falou, já está numa situação muito complicada, e eu não sou favorável ao lockdown, acho que ninguém aqui mas temos que também colocar a nossa mentalidade, né, que não houve cooperação e conscientização de muitas pessoas quando a situação estava, vamos dizer, controlável, certo? Eu várias vezes, como o Marcelo também e outros vereadores aqui, apresentaram requerimentos de conscientização, de mostrando números, de mostrando a realidade, e infelizmente não aconteceu o que esperávamos, né, da conscientização. As festas clandestinas aumentando, as pessoas abusando da situação e, infelizmente, o número de contaminados, não só em Garça, né, mas na região, tem aumentado. O número de mortes, estão todos os dias nós perdemos mais vidas, famílias estão se dilacerando. Então, é muito importante nós aqui da Câmara, que tivemos um papel muito importante nessa busca da conscientização, nós agora pedirmos, né, nos apresentarmos aqui como legislativos, né, de que nós fizemos, né, o que podíamos, né, no momento, em mostrar dados, números, conscientização, dar apoio aos profissionais da saúde. Então, eu gostaria aqui de deixar esse meu posicionamento e falar para toda a nossa população, infelizmente, temos a probabilidade de ter dias difíceis, certo? Muito obrigado a todos, uma boa noite e vamos que vamos.
Consulto se há mais algum orador. Bom, não havendo oradores inscritos, vamos para o segundo turno de discussão. Consulto se há oradores inscritos para o segundo turno de discussão.
Não há oradores, presidente.
Não havendo oradores, então...
Ô, Rafa.
Oi.
Presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra rapidinho.
Tá, o Gutierrez. Então, com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, novamente, amigos vereadores. Nessa participação... Oi. Está escutando? Está normal aí, presidente?
Normal, pode continuar.
Tá. Só ressaltando aqui que eu acabei me pronunciando no primeiro turno da discussão e acabei deixando de colocar alguns posicionamentos aqui. Nessa reunião que eu tive com o prefeito João Carlos também, eu queria deixar aqui registrado que, a respeito do requerimento que eu fiz solicitando o projeto das reformas das escolas Norma Mônica Truzzi aqui do Distrito de Japa e da escola Silvio Sartório, já está no cronograma da prefeitura para executar melhorias nessas escolas, e tendo em vista que há necessidade, que eu fiz a visita nessas escolas junto aos diretores, e eles me solicitaram esse pedido. E deixar aqui registrado também que, a respeito da pavimentação aqui, que a gente trabalha fortemente para acabar a melhoria aqui no Distrito de Japa, em conversa com o prefeito João Carlos,
A gente também solicitou algumas emendas a deputados, estamos trabalhando no silêncio, como diz a vereadora Elaine aí, para que a gente possa conseguir o êxito dessas conquistas para o município, onde vai ser destinado aqui para o distrito de Japa o restante do recapeamento, que faltou algumas ruas, como a Rua Liberdade, a Rua 7 de Setembro, uma Rua São Paulo, a Rua Júlio Bertolucci, a Jorge Amaúchi, onde vai fazer ela por completa, no caso, a Joaquim Pereira, que interliga um novo conjunto, o conjunto Vista Verde, no caso, que vai ser feita essa pavimentação que não existe, entendeu? Também a gente vai pleiteando junto ao prefeito aí e a gente vai tentar esse êxito aí, provavelmente para o ano que vem. Outra coisa que eu também não poderia deixar informado aqui para todos aqui, que eu fiz a solicitação pessoalmente para ele, para a gente conseguir uma melhoria, uma reforma aqui na unidade de saúde do Distrito de Japa. Então, é isso que eu queria deixar aqui registrado e gravado aqui, presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Vereador, me permite a parte?
Sim, Catedo.
Vereador Rodrigo, primeiramente, boa noite. Gostaria de parabenizá-lo aí pelas informações, tá? A gente trabalhando em conjunto aqui, a população só tem a ganhar, então gostaria de parabenizar você aí pelo seu esforço também. E deixar claro que eu também fiz um requerimento, vereador, para o deputado Roberto Moraes, do Cidadania, solicitando uma verba aí para poder ajudar na finalização aí do asfalto aqui de Japa. Espero poder ter uma resposta positiva aí para poder ajudá-los aí nessa luta, né? Para a gente poder deixar nosso distrito aqui cada vez melhor. Mais uma vez aí, parabéns pelo seu esforço e juntos aí eu tenho certeza que a gente pode trazer muitos benefícios aqui para o nosso distrito, vereador. Boa noite, obrigado pela parte, tá?
Eu só tenho que agradecer você, Lucas, pelo empenho seu também junto aos deputados, no caso, tentando trazer essas emendas para a melhoria aqui no nosso distrito de Japa. E deixar registrado aqui que, ao longo da campanha, no caso, era um comprometimento que eu tinha com os munícipes aqui do distrito de Japa, esse restante do recapeamento, né? Então, eu estive conversando com o prefeito João Carlos, firmando com ele essa melhoria aqui para nossos moradores do distrito de Japa, onde ficou faltando em cerca de 8, 9 quarteirões para finalizar o recapeamento aqui, tendo em vista que no primeiro mandato a gente conseguiu avançar com mais de R$650 mil de recapeamento aqui, onde abrangiu acho que 23, 24 quarteirões, faltando agora esses 8 quarteirões para poder finalizar aqui o distrito de Japa. Então, eu quero parabenizar você também pelo seu empenho junto ao deputado de cidadania e essa verba civil vai ser muito importante para o nosso município, o nosso distrito de Japa. Beleza, Lucas?
Me permite segunda parte, vereador?
Sim.
Aproveitando o tempinho que falta aí um minuto. Não, eu agradeço. E que o povo fique ciente que aqui não tem lado político, aqui para o nosso distrito a gente vai trabalhar e fazer o nosso melhor para conseguir melhorias, sempre aí para ver o nosso distrito cada vez mais lindo aí, podendo crescer, né? E fica aqui meus parabéns mais uma vez aí, tenha certeza que pode contar comigo também, vereador. Obrigado, viu?
Obrigado eu, Lucas. Isso é muito importante para a gente poder desenvolver não só o distrito de Japa, né, a zona rural também, e a cidade de Garça, que a gente pleiteia também as melhorias. Obrigado e boa noite, presidente.
Bom, eu vou fazer o uso também do segundo turno. Eu não poderia deixar de parabenizar aí os dois vereadores, tá? Cateto, Rodrigo, vocês têm tido uma relação aqui na Câmara Municipal de exemplo. Vocês foram eleitos pelo mesmo distrito. Isso poderia gerar algum tipo de conflito, sendo de um partido, outro de outro, né? Mas vocês juntos têm mostrado aí que o trabalho em conjunto ele tem muito mais força. Porque eu tenho certeza que o objetivo de vocês é o mesmo, que é o bem do seu distrito, bem do distrito de Japa. Então, queria dizer a todos de Japa, aí, o distrito e da zona rural pertencente aí, que vocês estão muito bem representados. E esses dois vereadores, eles se tratam assim mesmo, tá? Fora das câmeras também. São amigos, são pessoas que estão sempre juntos, buscando o bem do seu distrito. Parabéns aos dois aí, tá? Por fim, eu não poderia deixar de lembrar, sábado agora nós tivemos na Feira Livre um drive-thru ecológico, onde nós arrecadamos ali todo o lixo eletrônico do município para ter a destinação correta no seu descarte. Junto a esse drive-thru ecológico, nós tivemos aí a feira de adoção de animais. Então, tivemos aí 8 animaizinhos adotados com muito cuidado, né? Com o termo de responsabilidade, com fotos, com do registro dos documentos das pessoas. E lembrando que esses animais já saem com uma castração fornecida pelo município para essa adoção. E eu queria agradecer aí, em especial, a secretária do SAMA, Tereza, todos os colaboradores, todos os funcionários daquela secretaria, em especial, Érica, Patrícia, todos aqueles que contribuíram, e os voluntários, né? Tivemos lá os voluntários. O Pili ficou do início ao fim, a Maria Santos ficou do início ao fim contribuindo ali, e todos os outros que contribuíram de alguma forma. Delma, Ana Bia, Amanda, se esqueci alguém, me perdoe, mas assim, de prontidão eu lembro desses nomes. Agradecer especialmente, então, ao Pili e a Maria, que ficaram comigo do início ao fim do evento lá, e agradecer as pessoas que doaram também as rações. Foram mais de 60 quilos de rações, de ração, que foi doado, e 8 animais também adotados. Muito obrigado a todos, isso foi de extrema importância para o nosso município, ok? São essas minhas palavras e encerro por aqui. Mais algum orador inscrito por 5 minutos? Bom, não havendo mais oradores, e ainda havendo tempo, mas declaro, então, encerrado o expediente do presente trabalho da presente sessão. Antes de finalizar, queria parabenizar todos os vereadores pela nossa sessão remota. Foi uma sessão que andei comentando aqui com alguns vereadores no particular, uma das melhores sessões que eu presidi nesses últimos 6 meses. Uma sessão onde todos trabalharam de forma objetiva e com muita educação. Isso mostra que a pandemia tem um lado que nos fez evoluir. Hoje nós estamos aqui discutindo a benfeitoria do nosso município e as melhoras através da rede mundial de computadores e sem correr o risco que nós corríamos aqui, estando de forma presencial. Parabéns a todos vocês. A sessão hoje me deu muito orgulho de ser presidente da Câmara Municipal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e ótima semana.